Olá pessoal, eu sou Juliano Vasconcelos, do JC, e este é o JCast, o podcast do blog do JC. Nesta nona edição, a equipe do BJC vai continuar tirando as suas dúvidas sobre alta definição, conversando sobre Blu-ray, Blu-ray 3D, hardware, configurações de áudio e vídeo. E neste episódio, além de mim, temos do Rio de Janeiro, Alexandre Nerdmaster. Fala aí, seu nerd.
Eu ainda não entrei no mundo do raio azul e acho que não vou entrar tão cedo.
Nossa senhora. E de Atibaia, São Paulo, Felipe Fonseca. E aí, Felipe?
Olá, saudações a todos os colegas, saudações aos leitores do blog. E 2010, espero que eu, assim como o nerd, entre no mundo do raio azul, porque por enquanto só tem os discos.
Continua lá cheio de ferida, picado pelo pó de esquito, Paulo Camargo.
Olá pessoal, boa noite. Estamos aí de novo para falar sobre Blu-ray, tecnologia, provavelmente 3D.
3D, né? O chão do Paulo, rapaz.
Sim, sim.
Sabe
sim.
Tudo. E voltando para o do JCast 06 para o JCast 09, o Alex Wiss. Seja bem-vindo de volta, Alex.
Opa, obrigado, Juliano. Obrigado a todo mundo. Vamos lá, tomara que a gente faça bom. Uma gravação hoje.
Vamos lá, vamos tirar as dúvidas da galera aí, conversar um pouco sobre tecnologia e alta definição. Vamos para os nossos comentários, nossos e-mails e já voltamos. Bem, vamos para a leitura dos e-mails, que hoje conta com a participação do Fabrício, do Felipe, da Helena e do Alexandre. O Fabrício não participou do cast que vocês vão ouvir depois, e nem a Helena, mas para a leitura dos e-mails aí estamos todos aqui. E vamos começar com o e-mail do Ivo Fonseca. Olá, meu nome é Ivo Fonseca, sou de Colinas do Maranhão e venho através deste e-mail parabenizá-los pelo trabalho incrível realizado. Comecei a acompanhar o blog um tempo antes do JCast piloto, que foi muito bom. Nossa, só ele gostou, eu acho. E outros, o terceiro lugar do prêmio dos podcasts. Já disse sobre a qualidade dos mesmos. Através do blog, tenho aprendido muito sobre a parte técnica, com o formato de tela, áudio e afins. Já comprei muita coisa, aproveitando as dicas da Helena, as dicas da Helenita, diz ele aqui. Dicas essas que talvez me levarão à falência em 2010. E quem não tá gostando muito da Helenita é minha namorada, porque depois que ela viu e tinha adicionado no Orkut, ela disse, agora que vai chover DVD na sua casa.
Não me comprometa, por favor.
Ai, 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 ui, ui.
E que 2010 seja o ano do raio azul. Ah, com certeza, 2010, conforme a revista Info, foi 2009, né? Mas... agora, para nossa equipe aqui, pelo menos a maioria, eu acho que leva a fé.
Quem sabe depois... é o ano do 3D, né?
Pois é, também tem isso, né? Mas certamente sempre no Blu-ray, né? Tanto 2D como 3D. Ok, próximo e-mail é de Fernando Henrique, de Recife, Pernambuco. Ele disse que é a primeira vez que envia o e-mail para nós. E, antes de mais nada, queria parabenizar pelo site e o trabalho que vocês fazem por aí. Dizer que a melhor e pior coisa que aconteceu foi ter encontrado o blog do JC. Quando eu estava ouvindo o podcast de cinema da MTV. Olha só que legal, mais uma pessoa que nos escreve dizendo que conheceu através do podcast de cinema. Melhor, porque achei pessoas que adoram DVDs como eu e acham que colecionar DVDs vale a pena. Pior, porque por isso minha mãe e minha namorada... Oh, mais um aí. Nós envolvemos as famílias, né? Que coisa, influências. Me infernizam e eu tenho que ficar... mentindo em relação ao valor que paguei e até mesmo DVD em si, tenho que guardar bem guardado ou dizer que peguei emprestado com um amigo. Nossa, quanta complicação a gente acaba gerando, hein? Não mandei esse e-mail só para elogiar o trabalho de vocês. Ah, é. Isso é uma coisa que eu queria comentar também aqui na leitura dos e-mails. A relação à leitura dos e-mails do podcast anterior ficou enorme, né? Ficou uns 40 minutos e... dessa vez nós prometemos que vamos ser mais ágeis aí na leitura, tá? Não se preocupe. E ele disse que está com uma dúvida aqui. Até um mês atrás, ele disse que não tinha nenhum DVD da Disney e da Pixar. Quando li sobre a moratória e redublagem dos Incríveis, então foi nas americanas e comprei todos, exceto os Incríveis, Nemo e Monstros S.A., que estavam com aquela tarja vermelha, horrorosa, nojenta, Isso, esses adjetivos sou eu que tô colocando. E só vinham com o disco. Fui em um site e comprei essas edições duplas. A minha dúvida é... Estava ouvindo o podcast de cinema com Rapadura e eles falaram sobre podcast do cinema... Ah, tá, entendi. Podcast do cinema com Rapadura. Eu achei que era, tinha um crossover aí entre o podcast de cinema e o Rapadura Cast. Tá, ele estava ouvindo o Rapadura Cast e eles falaram sobre o DVD de Vida de Inseto, que vinha com vários extras, que o meu não tem, e o DVD de Toy Story era duplo e o que comprei na Animaloja era simples. Existem outras versões desses DVDs? Ou só os filmes que foram lançados diferentes foram Incríveis Monstros e o Procurando Nemo? Obrigado por tudo, valeu, é isso aí. Olha, é o seguinte, Fernando, esse... eu não escutei esse Rapadura Cast aí, mas eu posso dizer que eu acompanho os lançamentos da Pixar no Brasil, né? Não temos esse DVD, inclusive é um dos mais pobrinhos mesmo em termos de material adicional, é o de Vida de Inseto. É, Toy Story também, lamentavelmente, uma das grandes tristezas da minha vida é Toy Story não ter sido lançado em dois DVDs no Brasil até hoje, né? Eu comprei as edições americanas, que são duplas, lá sim. Então Toy Story é simples no Brasil, e não se preocupe aí que o que você comprou na Animaloja é o que tem mesmo à disposição. E nós temos aí agora o anúncio, né, dos DVDs e dos Blu-rays de Toy Story 1 e 2 para 10 de março aqui no Brasil. Então fique ligado aí, se você é fã de Pixar mesmo, vai ser relançado com extras, inclusive com extras inéditos para nós aqui da Terra do Macacão, certo?
Agora, eu quero dar um parabéns rápido pra gente não enrolar muito, né, pra ele, pelas compras que ele fez, já que ele falou que comprou tudo da Disney.
É verdade, ele conseguiu, né, pelas dicas aí, a gente conseguiu salvar, não é? Essas coisas aí da...
Já tá com uma bela coleção, só por esses.
Desaparecimento. Os Incríveis realmente é uma coisa que tem que se ter, porque os próximos... todos os lançamentos que vier daí pra frente, independente da mídia, vão ser todos com uma dublagem que não é a clássica, né? Então virou relíquia mesmo, certo?
Lembrando uma coisa, no JCast anterior, em fevereiro de 2009, eu havia entrado no blog também, tá, Juliano? Não sei se vocês lembram disso.
Olha, gente, essa aí foi
sair as pessoas aqui, assim, cara, que não fazem, não tem muita importância lá, acaba sendo esquecido, né?
Você tinha que estar presente pra cutucar.
É, isso é
tive que fazer isso.
Tô brincando.
Bem. É verdade, isso aí foi um lápis. Foi um lápis, foi um total lápis, vários colaboradores, eu não sei.
Mais citei. Pra borracha do que pra lápis.
Pois é, uma tesoura, né? E não foram citados, peço desculpa a todos os colaboradores, alguns já pediram demissão, né, sem aviso prévio, né? E aí tive que, né, ir do Ministério do Trabalho, essas coisas aí, e tudo por causa desse meu esquecimento, desculpe a todos, foi mal aí, né, toca em frente. Quem é que quer ler agora?
Pode ler agora.
Pode ir, Fio, que já vai na sequência.
Aproveitando, né? Olá, pessoal do JCast, meu nome é Thiago Vieira. E eu, Juliano, só pra você ver como é que é.
Tá magoado mesmo, hein?
Né? Como é que é a paixão?
Tá magoado.
Vamos voltar aqui. Olá, pessoal do JCast, meu nome é Thiago Vieira, tenho 25 anos e resido em Florianópolis, Santa Catarina. Sou cinéfilo de carteirinha e também possuo uma coleção de DVDs. Tenho um carinho especial pelos filmes da Pixar e esse carinho se transforma em uma frustração, pois não tenho Ratatouille, Ratatouille, né? Ratatouille. Carros, Wall-E e Up. Me recuso a adquirir um filme simples sabendo que lá fora ele foi lançado duplo. Tarantino também está na lista das edições porcas. Não tenho cartão de crédito internacional e é decepcionante saber os preços absurdos cobrados pelos Blu-rays aqui no território tupiniquim. Só espero que em 2010 as coisas mudem de figura. PS, só tenho a agradecer a convivência com a minha namorada Mônica Campos, que além de saber a minha paixão pelo cinema, me presenteou com a edição importada de Mágico de Oz. Só espero retribuir a altura.
Olha só!
E feliz ano novo. Tem que ver se tem Blu-ray, né? Porque ele não fala, mas eu tô precisando.
Independente, Fabrício.
Com algumas coisas assim.
Olha, vou para a música, para tudo. Agora vamos uma música romântica.
Isso é que é namorada.
Amor entre dois colecionadores.
Finalmente uma namorada que suporta, né?
É verdade, folha, né,
Porque todos os vídeos que recebemos sempre tem uma história de uma namorada que fica brava com.
Esse aí é um cara de sorte.
Então. Tava começando a achar que namorada não gosta de DVD, mas como assim, na verdade?
Fabrício quer deixar um recado aí, uma voz mais.
Sexy.
Exato. O Fabrício está em love no atual momento, né?
Olá, Joyce Dourado Guimarães. Eu te amo.
Assinado
Fabrício Fio Lopes.
Momento.
Em nome do amor.
Em nome do amor.
Valeu um bote.
A cidade da cidade aqui da Grande Belo Horizonte.
Ela coleciona, Fabrício?
Não.
Não coleciona.
Mas ele gosta? Vai ganhar depois dela.
Ah, não é fã de cinema. Eu lembro que o dia que eu ia sair com, o primeiro dia que eu ia sair com ela, né? Vamos marcar o lugar pra sair. Ela falou, ah, vamos no cinema. Ah, não gosto não.
Puta.
Aí eu falei, pô, não vai dar em nada.
Vai
rolar.
Aí depois.
Acabou que deu certo. Eu conheço ela tem mais de 5 anos, né? Já era mulher que era fina há muito tempo, mas eu tinha outra namorada, né? Tinha uma noiva, né? Aí acabou não.
Esse é o Latin Lover, Fabrício Fio Lopes. Rapaz.
Vou nem comentar isso, né? Era fim há muito tempo, mas ele tinha uma noiva.
Não, mas assim. Isso foi em meio tempo, foi no meio tempo, né? Assim, que ela.
Vamos parar isso aí, porque vai dar complicação nesse
ano. Não, que.
Vamos pro próximo piorar, e-mail? Né?
Isso, vamos pro próximo.
Agora é o e-mail do Jonas Jaques, 17 anos, editor do Disney Mania, estudante de administração.
Esse guri é bom, Disney Mania, recomendo. O site tem entrado todo dia lá, é um cara que tá empenhado aí.
É, ele tá deixando o site bem em dia com as notícias,
tá,
né?
Tá bem legal mesmo. Recomendamos o site do Jonas, disneymania.com.br.
E eu, como administrador, tenho que dizer que realmente o cara tem bom gosto.
Muito bem.
Rio de Janeiro. Olá, pessoal do BJC. Sempre ouço todos os JCasts assim que são lançados, desde o episódio piloto, que, segundo o JC, é uma porcaria e isso me ofende. Mas tudo
eu
bem.
Não concordo.
É.
O que é? Como é que é? O que é? Tava distraído aqui.
Você disse que, que ele falou que escuta os JCasts desde o piloto e você disse que é uma porcaria. E eu discordo com você e me sinto ofendido.
Sim, não, é porcaria porque. Pela minha participação, vamos deixar assim.
Sei.
Sim, aquele áudio horrível.
É, ele tá falando por causa da edição. Assim,
pô, se for olhar todos os áudios anteriores meus, puta merda. Mas vamos continuar. Achei muito divertido lembrar o que foi postado desde o começo e comparar a realidade atual. Acho que, de geral, os problemas melhoraram um pouco. Warner, né? E não melhorou. E o que não melhorou ficou igual. Slincho da Fox. Sacanagem. Este ano temos que acabar com essa ideia da Fox antes que ela nos traga uma pesquisa dizendo que a gente nem gosta de estojo para filmes. E aí ela põe tudo naqueles saquinhos de plástico. Aí ia ser muita sacanagem mesmo, né?
É.
Criarem outra pesquisa dessa, daqui a pouco também vai falar que.
Qualquer coisa justifica.
Que a gente prefere disco reciclável, alguma coisa nesse nível. Parabéns pelo ótimo trabalho e toda a equipe continue assim. E este ano rumo ao ouro. Abraços.
Vamos lá, o ouro no Prêmio Podcast, né? Somos bronze e vamos ver se a gente consegue o ouro. Muito bem, muito obrigado. E agora, Helena?
Próximo e-mail é do Bruno Cabral, de São Paulo, 23 anos. Frequentador assíduo do blog desde a época do blog clássico. Comecei a colecionar DVDs entre 2005 e 2006. Até então, contava apenas com alguns DVDs de filmes favoritos. Depois que conheci o blog, creio que minha coleção triplicou. Hoje possuo quase 1000 títulos. Além de viciado em DVDs, fiquei viciado no blog. Ano passado, por causa do blog, investi em um DVD com HDMI, uma TV LCD e um home theater. Como já estava com orçamento bem comprometido, meus planos eram comprar os Blu-rays de Branca de Neve e Up e só em março comprar o player. E então, de forma gradual, começar a coleção de discos azuis. Mas, frequentando o blog todos os dias e vendo as dicas da Helena e o JC fazendo vontade, mostrando como o Blu-ray é superior em todos os aspectos.
Oh, não faço nada, só.
Meus planos foram por água abaixo. Resultado: fechei o ano com o Blu-ray Player, 18 filmes em raio azul e não cheguei nem a ver o meu 13º, passou batido. Apesar do meu bolso odiar vocês, só tenho a agradecer. Após conhecer o blog, passei a valorizar demais o produto original, com embalagem diferenciada, DVDs duplos ao invés de simplex, etc. Tanto que minha coleção ficava dentro do guarda-roupa. Hoje comprei uma estante sob medida especialmente para os DVDs. Aliás, obrigado mais uma vez pela publicação da minha estante no blog. Aprendi e aprendo muito com vocês, com as matérias. Estou sempre participando dos posts no Twitter também. Além do meu cartão internacional ter sido apresentado à Amazon graças a vocês. Parabéns. Nós, leitores do blog, agradecemos demais pelos seus esforços. Um grande abraço.
O Bruno é um dos grandes leitores do blog. Já dá pra considerar. Já tem alguns posts do leitor, que é dele, dos estantes, aquele, né?
Aquele das estantes, aliás, foi muito legal, né?
Bom.
Ele ficou super bacana.
Investiu mesmo e ficou espetacular. A organização é outra coisa, né, gente?
E como é.
Muito bem.
Eu que diga que os meus estão uma bagunça, porque não tem mais onde guardar também.
Aquele, eu sempre disse que aqueles seus armáriozinhos lá eram muito pequenos, né?
Pois é. Aquele, o maior que eu tenho, o que eu tenho de DVD fora do armário, já enche outro daquele. Pois é, tá complicado. Daqui a pouco eu vou ser obrigada a colocar a prateleira também, porque sai mais barato. Você só tem dinheiro pros DVDs, quer dizer, pros Blu-rays. O próximo e-mail é do André Druidel, 20 anos, Curitiba. Olá, pessoal do BJC. Estava eu ouvindo o JCast 8 quando o pessoal começou a comentar sobre a idade para começar a colecionar, falta de dinheiro, etc. Logo lembrei do meu caso. Comecei a colecionar DVDs em meados de 2005, então ele deveria ter lá pelos 15 ou 16 anos, né? Comprando os filmes de Robin Williams para minha filmografia do mesmo. Comprei o box contendo 3 filmes dele, pelo Mercado Livre. E depois acabei comprando o box do Senhor dos Anéis pelo Mercado Livre também, pelo valor de R$95. Na época, até tive que pegar emprestado para comprar esses box. Desde então, comecei a colecionar mais e mais DVDs. Até comprei meu Popeye, 1980, do Robin Williams, pela DVD Internacional, pagando na época a fortuna de R$75.
Olha, nossa senhora!
Coragem, né?
Eu era bobinho assim também.
Nunca tive mesada nem nada. Eu sou pão duro, não como fora de casa, guardo cada centavo que consegui. Seja troco do mercado, que e foi assim que comecei minha coleção. Idade não é desculpa para impedir a gente de colecionar. Não saber como conseguir dinheiro também não. Acabei de dar dicas. Comecei a ler o blog ainda em 2008, mas em 2009 tornou-se o maior problema para o meu bolso. Minha coleção aumentou exponencialmente e nem eu sei como surgiu tanto dinheiro. Oh, que beleza! Vai surgir dinheiro?
São fenômenos de tantas espécies, né, que nós proporcionamos.
Já entrei no Padre Quevedo.
O mundo do raio azul, mesmo sem ter o player, e fiz pelo simples motivo de ter começado a colecionar DVDs tardiamente. Muitos clássicos que eu queria já não se encontram mais por serem catálogo e estarem todos esgotados. Dei sorte de conseguir barrados no shopping usado de um colecionador por R$10. Não queria que o mesmo acontecesse com a alta definição. E então, já comecei minha coleção para garantir os títulos que prestigio. Comprarei todos os clássicos Disney em Blu-ray também. O mais aguardado de minha estante é A Bela e a Fera, meu filme favorito da Disney, que ganha inclusive de Rei Leão. Melhor parar com esse texto gigantesco e deixar o resto dos comentários para os comentários do post. Um abraço a todos. O André também é um leitor assíduo do blog.
Exatamente, eu ia dizer.
Pra gente também, mandando os vídeos dele. Inclusive hoje ele colocou um vídeo com filmes do Robin do Robin Williams, né? Que ele comenta. Robin Williams,
Ele manda vídeo, eu acho que é o leitor mais ativo em todas as redes que nós participamos aí é o André, sem dúvida alguma. Tá. Parabéns, muito obrigado.
O próximo é do Átila, que também é outro leitor assíduo do blog.
É, nessa edição aí estão todos os que nos deviam, né? Deviam e-mails aí, estão mandando.
Bom, vamos lá. O Átila dos Santos tem 16 anos e é de São José dos Campos. Olá, amigos do BJC. Depois de ouvir o último JCast, senti que era minha obrigação dar os parabéns a todos da equipe pelo último cast. Foi de longe a melhor retrospectiva que eu já vi. Muitas coisas comentadas eu nem lembrava mais. Algumas me marcaram, como o famoso boicote contra o Warner, mas hoje fico feliz saber que deu resultado e que fechamos o ano numa situação melhor. É em termos, né? Melhor por uns, pior por outros. Essa última frase é minha, viu, gente? Obrigada, Helena, que durante o ano veio trazendo dicas excelentes, me deixando cada vez mais lisa e cada vez mais feliz. Ah, de nada, conte sempre comigo. Gostei da participação do Felipe, chamem ele de novo da próxima vez. Olha aí.
Oh, muito obrigado, Ant.
Destaque também para os hilários erros de gravação.
Fabrício disse que não gostou muito.
Vocês estão se superando. Um feliz ano novo para todos da equipe, que 2010 nos traga muitas alegrias. Um abraço.
Diego Pereira, vulgo Frank Castle, que também está sempre comentando lá no blog, participação ativa. Ele é de Osasco, São Paulo, e mandou o recado dele. Excelente podcast. Gostei muito da participação do Felipe Fonseca e do Paulo Camargo. Muito obrigado.
Vocês estão com a fama toda.
Pois é, né? E obrigado em nome do Paulo também. Pois mostraram bem a visão do colecionador e do lojista. Quanto ao estojo ecológico, esse foi o maior golpe para os colecionadores. Pois é, algo que acaba amassando o encarte e até mesmo a luva em alguns casos. Infelizmente, já tenho um estojo desse. Não em filme, mas em jogo da Xbox. Optei por comprar só jogos originais, exatamente para ter uma embalagem decente,
caixa, etc.
Pois é. O mais triste é que o jogo já é importado. Sendo assim, não tem alternativa. Pois é. É como a Helena disse, eles devem achar que os colecionadores jogam as caixas fora, né?
Não é possível.
Se isso virar um padrão, sinceramente, perderei o gosto em colecionar filmes, séries e games. Olha, eu espero que isso não aconteça nunca, viu? Porque se no mundo inteiro ficar ruim, vai ser triste. E parabéns também pela trilha sonora. Ficou muito bom Me First and the Game Games de fundo do Drops. Olha só.
Ah, aí o cara reconheceu. Achei que ninguém reconheceu.
Tá vendo? Bom, reconhecimento do esforço.
Isso aí.
Um abraço a todos e espero que não entremos numa era das trevas para os colecionadores.
Não, show Satanás.
Sai pra lá, né?
Sai pra lá. Bater três vezes aqui.
Valeu, Frank. Ele que tá sempre comentando aí. E como o JC já disse, vários dos grandes comentários
se revelaram, apareceram.
Aparecendo.
Muito obrigado. Finalmente, os comentaristas do site aparecem comentando o JCast.
Bom, leu outro aqui, do Fabiano Novaes Ferreira. Olá, pessoal. Eu sou o mais um dos que fazem coro culpando o blog do JC e o podcast de cinema da MTV e o RabaduraCast, por estar gastando muito dinheiro com... Aí já começou, né?
Oh, pelo menos a gente não somos só nós os culpados.
Não, já culpou todo mundo aqui.
Já dividimos as consequências.
Nos últimos 3 ou 4 meses, cresci minha coleção de parcos 10 a 15 filmes para 70 a 80. Sou colecionador nato. Tenho mais de 10 mil revistas de quadrinhos entre
outros
colecionados. Pô, olha só. Então, no dia que você chegar em 10 mil DVDs, manda uma foto pra gente, viu, Fabiano?
Vai ter que ser um vídeo, porque não cabe numa foto. Pera.
Em IMAX, inclusive, né? Cabeira. Olha só. Mas graças ao JC, consegui colocar em minha coleção coisas como o box do Poderoso Chefão em Digibook. Eu tinha um Slim e troquei. Alien Quadrilogia, Blade Runner Triplo, Caixa da Família Soprano, mesmo sem escanavo, todos os meus filmes de zumbis, mais de 20, todos os filmes de máfia que gosto e por aí vai. Estou até esperando chegar o box do Seinfeld da Amazon, que comprei no dia da promoção. Olha, esse box foi muito legal, essa promoção foi incrível.
Aquilo foi... movimentou todo mundo, assim, porque obviamente hoje em dia ainda as dicas que a gente dá sobre Blu-ray da Amazon, né, são ainda restritas a um grupo menor de leitores, assim. Agora, quando entrou DVD na jogada, gente, galera foi com toda a sede.
No site da Amazon, despontou lá para primeiro lugar em vendas o box no dia.
Ah, é? Não sabia, legal.
Pois é. Malditos, meu cartão de crédito está ficando viciado. Ele reclama aqui. Abraços e um PS. Adoro os podcasts técnicos e gostei bastante da matéria sobre receivers. Eu mesmo pensava em comprar um Sony e já decidi. Bom, ele não diz o que decidiu, mas ele decidiu.
É, alguma recomendação do Julian lá, né?
Exatamente. Valeu, Fabiano.
O próximo e-mail é de Roger Giacomoli, 13 anos, Encantado, Rio Grande do Sul.
Ó, meu vizinho.
Ouvindo, hein?
Meu vizinho. Vizinho aqui, Encantado.
Ah, é... teu vizinho.
Não, vizinho mais ou menos, mas...
Ouvindo o JCast 8, eu pelo menos pude perceber que o ano foi muito agitado no mundo colecionista. Na questão de idade, levantado no JCast, eu com 13 anos já coleciono há um tempinho. Comecei, acho que com uns 8, gravando filmes da TV. Caraca, yeah. Isso aí começou cedo mesmo, hein? Helena e as dicas, que pra mim são mais doses de inveja, porque meus pais não me apoiam nesse vício e acham que isso é só uma fase. Ô, que fase! Tanto que não me dão nem dinheiro e nem DVDs, então fica impossível fazer a carinha do gato do Shrek.
Ô, Roger, mas você ouviu as dicas do André que eu li, né? Então...
É. Pão, na moedinha. É na moedinha.
É, seguindo.
Compra o porquinho.
Aqui em casa, todo mundo ganha DVDs e aniversário. É, pra eles, mas vem pra minha coleção. Ué, malandro, hein? O Saturday Morning Cartoon saiu sim. Saiu em outubro, os do ano 60, e em dezembro, os do ano 70. É, realmente, a gente até link pro Submarino, depois a gente vê isso.
Olha, saiu só, e saiu com outro nome, que nome saiu mesmo.
É. saiu com o nome de DVD Sessão de Desenhos, clássicos na animação dos anos 60 e clássicos na animação dos anos 70, claro.
Sabe quanto que nós íamos encontrar isso?
Nunca.
Nunca, né? Muito obrigado, leitor, aí, que dá uma dica.
É, valeu, Roger. Muito bom, cara. Esse cara é safo.
Tá R$39,90 lá no Submarino.
Isso,
tá?
Isso aí. A única coisa que sinto certa falta são as recordações. Também ouço desse jeito, nerd. E as desrecomendações, que é o nosso famoso fuja deles, mas o JCast é sempre ótimo. Bom, vida longa e próspera, como diria eu mesmo, né?
Tá voltando aí, fiquem atentos depois da leitura dos e-mails, a volta das recomendações e do fuja deles.
É, ou também a volta das recordações.
Recordações é a senhora e sua mãe.
E a do Roger também.
A do Roger eu não conheço.
Fala pro Roger também, fala. Quero ver você coragem falar mal do Roger, fala.
É você que começou com essa história, tá? E incutiu na mente dos leitores, certo? Você está criando um meme de propósito. Ninguém escuta isso, certo? Ninguém escuta isso. Só
Recordações.
Nada disso.
Próximo e-mail é de Gabriel Marques, não colocou a idade nem de onde veio. É, gostaria de saber se vocês usam algum programa de PC, de preferência free ou grátis, para quem não gosta de falar inglês, para controlar a discoteca, DVD-teca mais Blu-ray-teca. Ah, régua. Estou querendo organizar a minha coleção e não conheço nenhum programa bom para isso. Bom,
falou o Juliano... Falou a pessoa certa.
É... O Juliano usa o DVD Profiler, né, Ju?
É, eu vou explicar aqui. Nós temos uma grande dificuldade aqui no Brasil, porque a grande jogada desses programas é você, de alguma forma, entrar com o código de barra ou o título do DVD e ele puxa todas as informações, né, daquele título. Isso nos Estados Unidos é muito fácil. Tem vários programas que fazem isso nos Estados Unidos, na Europa, que tem um banco de dados americano ou europeu. Agora, qual é o único programa que nós temos com uma boa base de dados já cadastrada dos títulos brasileiros? DVD Profiler. É o único que tem, e é um programa pago. Mas é o melhor programa que tem. Eu já testei quase todos. Inclusive, sim, alguns sites que tem só para isso. Eu acho que, sim, até esse tema, o pessoal merece um post, né? Faz muito tempo que aparecem pessoas lá no blog perguntando sobre isso. E não pode ter um tema tão... né? Fazer uma resenha de tudo, a gente se empenha.
Ou você pode fazer como esse seu bom amigo Nerdmaster e criar seu próprio banco de dados, como eu fiz, por exemplo, no Axis. Eu acho até válido, Juliano, de repente, se você me autorizar... Eu disponibilizo o meu arquivo de DVT-teca e deixo no post pra galera, quem quiser baixar, o que você acha? Claro.
Vamos fazer, vamos ajudar todo mundo da maneira que a gente puder, tudo, de todas as formas, não é?
Sim.
E eu vou fazer uma resenha do DVD Profile lá também, quem tiver algum outro catalogador.
O DVD Profile é pago, JC?
O DVD Profile tem uma versão gratuita, mas pra acessar mais de 50 títulos... que é uma coisa muito fácil hoje em dia, sim, com as dicas, sim, que nós damos, não é?
Bom, quem precisa disso tem mais de 50
pagar,
títulos.
Tem que, exato. Então tem que pagar para poder baixar esse banco de dados todos. Pode até cadastrar manualmente, mas aí perde o sentido, não é? O legal, sim, do DVD Profiler é o seguinte, se tem uma câmera embutida no computador, uma webcam, né? Pode aproximar o código de barras que ele lê e baixa a informação. Ou digitar manualmente o código de barras ou o título. E a base é enorme, assim, de títulos brasileiros, né?
Os extras do DVD Branca de Neve, comentários em áudio do Walt Disney no disco 1 e o disco de extras, são os mesmos do Blu-ray? Os extras do Blu-ray estão em widescreen 216x9 também? Sim. Fala aí, Ju, você que é o especialista de,
olha,
de Branca de Neve.
Não há experiência em extras melhor, até hoje não vi nenhum extra ou um disco de extras melhor que o de Branca de Neve em Blu-ray. o que a Disney conseguiu em termos de interatividade e conteúdo junto, porque não adianta só ter aquelas frescurinhas, menuzinho, que anda pra lá e pra cá e não ter conteúdo. O conjunto dessas duas coisas no disco de extras do Blu-ray de Branca de Neve é o melhor que eu já vi, assim, eu sou um fã de extras. O do DVD não é, é bom sim, mas não tem nem, não é nem perto. Então, ele perguntando se os extras de Branca de Neve são wide ou full, né, Alexandre?
Sim, ele perguntou se os extras são wide.
Os extras que têm depoimentos atuais, vamos dizer assim, são em HD, inclusive. Tá? São em alta definição. E toda a produção ou a autoração é toda em HD. Tá? É muito difícil explicar isso no podcast. Mas, então, o material mais antigo, aí ele é em 4x3, certo? Inclusive não tem Disney View nos extras, né? Ele, dependendo da configuração da sua TV do player, ele vai ajustar na hora que aparece os extras em 4x3, né? Mas é sensacional. Recomendo disco milhões de vezes aí. O disco de extras mais bem acabado e mais completo que eu já vi.
Ok, vamos lá. Agora é sério, última pergunta. Existe algum prazo, alguma data para Branca de Neve parar de ser comercializado? Não comprei o meu ainda, esperando alguma promoção. Estou com medo de demorar e ficar a ver navios. Grato pela atenção e feliz ano novo. Sim, vai ter prazo pra acabar, porque afinal de contas é moratória, querido. Uhum. Assista os JCasts que a gente fez sobre clássicos Disney e você vai saber o que, que é uma moratória. Assista, sim, de ouvir e assistir também. Nossa. Assista não é só de ver, não, sabia?
Veja só, Nerdmaster também é cultura.
É, obrigado.
Bom, então a gente vai mandar um abraço enorme pra Erika, leitora do blog também, a Erika Chimaisky, que enviou um e-mail em dezembro e não deu pra gente ler. Então um abração, Erika, aliás, pra você, eu tô mandando um beijo.
Muito bem, chegou aos 45, nós já tínhamos gravado, ela tava comentando o podcast anterior, então não dá nem pra ler, assim, porque vai ficar fora de contexto, né? Mas um abraço a Erika aí. Então tá, vamos pra o nosso retorno, né? A volta dos que não foram. Recomendações. For the young
and old. And the Oscar goes to The Lord of the Rings, The Return of the King.
Começar diferente hoje, voltando ao nosso quadro espetacular, todo mundo pedindo, né, o povo quer saber. Helena, qual a sua recomendação?
Bom, gente, eu vou recomendar hoje mais um DVD da Disney, 101 Dálmatas, edição dupla, capa, luva maravilhosa, brilhante, com alto relevo, estojo duplo, branquinho, aquele estojo da Disney lindo.
Tá tão fofa ela falando.
Mas é que sim, ele tá aqui na minha mão. Pena não, que vocês não podem ver, ele é tão,
gente,
bonito.
Gente, melhor DVD da Disney, hein? Dos ele últimos é anos.
Assim, aquela capa toda brilhante. O disco de extras, eu tava assistindo hoje, pra dar uma lembrada em algumas coisas. Tem muita coisa mesmo. É uma pena que, assim, não tem áudio em português. Tem legenda em tudo. Só ficou devendo o áudio mesmo, mas tem muita informação. Aquela carta que o Walt Disney mandou para a escritora do livro dos Dálmatas, enquanto eles estavam começando a trabalhar no desenho, no 101 Dálmatas, é muito legal. Tem toda a carta nos extras, a carta que ele manda, que ela responde, os detalhes que eles comentam. Toda a montagem do desenho é incrível. Tem muita coisa de extra, realmente um trabalho assim, muito bacana. A composição, as músicas, a música da Cruella, que inclusive a primeira música que foi composta para ela nem é aquela que está no desenho, passa uma outra música nos extras, e aí depois a própria pessoa que compôs a música depois faz uma outra música para ela, que achou que ia ficar melhor. Então, assim, é realmente muito bacana. Eu quero aproveitar que eu estou indicando 101 Dálmatas e indicar e lembrar vocês que ele está entrando em moratória. Nós já estamos indo para o final do mês de janeiro, ele só vai ficar o que tem em estoque nas lojas. Então, assim, já tem muita loja vendendo esse DVD duplo sem a luva. Aí eu vou lembrar vocês o quê? Que na Lima Loja ainda tem em estoque, ou pelo menos até a última vez que eu olhei, ainda tinha aquela edição do 101 Dálmatas duplo, mais o livro, que também é muito legal, um material super bacana. Isso vocês podem conferir lá no blog. Tem um post com as fotos, um post com o vídeo que o Alessandro fez. E ele ainda tá por aquele precinho joinha, R$24,90 por essa edição. Nem a edição dupla por aí, acho que vocês não estão achando mais esse preço. É com a luva e com o livro.
Essa coleção me contou que teve um cliente lá que entrou pelo nosso link, aí comprou sem querer, comprou errado a versão só sem o livro, né? E o Alessandro enviou a edição com o livro para a pessoa, porque percebeu que a pessoa tinha se equivocado, né? Agora me digam aí qual é a loja aí que faz isso.
Anima a loja, claro.
Nenhuma outra, né?
Pois é, e tem a edição com a casinha também, que até o Alexandre estava lembrando, tem a edição com a casinha, que vem com a bolinha.
Pratinho.
E com o pratinho de comida dos dálmatas.
Pra tudo você comentar
todos os teus dálmatas em casa.
O meu cachorro adorou
o DVD.
A tigela, já mastigou ela toda.
Nossa senhora, não, cada vez que ele conta isso. E agora, recomendações de Felipe Fonseca.
Bom, no embalo da recomendação da Helena, eu tenho que recomendar a edição em DVD e Blu-ray também, porque também tem, da Bela Adormecida, outro clássico Disney, que também entra em moratória no dia 30 de janeiro agora e só vai ficar aí à disposição dependendo dos estoques das lojas. É um dos clássicos da época do Walt Disney, vivo ainda, um dos grandes clássicos. Uma edição belíssima em DVD, com muitos extras. Vem acompanhado de uma luva também, que agora em vários sites e lojas já não está tão fácil de encontrar com a luva. Mas é uma luva belíssima. E é um material que, enfim, a gente vai entrar em moratória agora e a gente sabe como é que é, né? Que o Diga, os órfãos aí dos DVDs de O Rei Leão e a Bela Fera, né? Esperar quase 10 anos para ser relançado. Então eu recomendo tremendamente, porque é o momento e agora, né? Talvez até o fim do ano esses DVDs e Blu-rays, o Blu-ray inclusive entrando em moratória também, já seja um artigo muito difícil de encontrar, talvez nem dê mais para encontrar em lojas até o final do ano.
Então é a vez do Alexandre.
A minha recomendação, só para fugir um pouquinho da Disney, apesar que a Disney é super recomendável, mas eu gostaria de recomendar a edição dupla do Transformers 2, A Vingança dos Derrotados. Apesar de ter muita gente por aí que não gostou muito do filme, eu não sou um desses, eu achei um filme muito bom, muito obrigado. A edição é super completa com extras. É uma das edições mais cheias de extras técnicos, extras sobre efeitos especiais e outras coisas, cara, eu me amarro nesse tipo de extra e se você também gosta, o DVD de Transformers 2 é a pedida para vocês. Além disso, como já foi comentado inclusive nos drops do JCast, a luva dessa edição e das outras edições do Transformers 2 com uma webcam e no site da promoção, você pode ter um Optimus Prime em 3D, em realidade aumentada, e eu já experimentei, funciona muito bem, é muito legal brincar com o Optimus Prime matando símbolos dos Decepticons.
Legal, e a minha recomendação é um Blu-ray, Monstros vs Alienígenas, lançado pela DreamWorks Paramount aqui no Brasil, e está numa edição sem luva, mas é muito bem apresentado, assim. Ele, além do filme, obviamente, ele vem com o curta do Bob em 3D. Então como é que é? Deixa eu explicar pra vocês. O filme não se assiste em 3D, é 2D, tá? E só o curta do Bob tem um recurso 3D. E como é que é? Aquele antigo ainda, obviamente, não é esses recursos novos que a gente tem noticiado no blog, com o óculos vermelho e verde, né? E vem 4 óculos desses no estojo, dentro, né? Com encarte e tal, explicando como é que é que isso acontece. Então, o curta do Bob é em 3D e ele está no mesmo disco do Blu-ray, certo? Eu vi até anteontem numa loja que já temos o curta do Bob em DVD, né? Que é em 3D também. Talvez seja o mesmo óculos, inclusive, que está, os 4 pares de óculos que estão no DVD, é o que está no Blu-ray. Então, para quem tem criança em casa ou gosta muito de animação, eu particularmente gostei muito de Monstros vs Alienígenas, sei que tem muita gente que discorda dessa opinião, mas a edição, que é o que importa aqui nessa recomendação, está muito bem feita, e capa bem impressa, aquela edição que a gente gosta de pegar na mão pesada, né, com encartes e o disco, que se não me engano é europeu, o disco de Monstros vs Alienígenas, que chega aqui no Brasil, pela DreamWorks, tá? Legendas e áudio em português, obviamente. Então tá, chegou a hora de sair correndo, fuja deles.
Fuja deles.
Começando na mesma ordem, né, Helena?
É, hoje eu vou falar para vocês fugirem de um DVD do filme Hotel Ruanda. Não pelo filme, claro, o filme é muito bom. É pela edição. O DVD saiu pela Imagem Filmes.
Chama, a voz da Helena chegou a ficar triste. Vocês perceberam?
Decepção.
Decepção total.
O DVD saiu pela Imagem Filmes aqui no Brasil. É tela cheia. É, então, assim, para um filme desse nível, que foi indicado ao Oscar, é um filme excepcional. Não tem nem palavras para descrever o que é ter saído desse jeito. É, hoje eu fui dar uma repassada nele, quando eu coloquei na minha TV, ficou aquele quadrado de filme na tela da TV. Terrível, terrível. A imagem dele nem tá, assim, péssima, não. Até que tá razoável. Achei até engraçado, porque tem uns trailers de outros filmes da Imagem Filme antes desse. E um trailer em especial, fiquei até assustada, né? De tão granulada que tava a imagem. Dele, assim, até dá para assistir. Mas só por ser tela cheia, realmente, fuja.
Muito bem. Quer dizer, muito bem é só força de expressão, né? Muito mal. Muito mal. Muito mal, fuja.
Feia imagem, feia, feia imagem.
Feia imagem. Felipe.
Bom, a minha desrecomendação, fuja dele, na verdade não é de um filme específico, é de uma série de filmes, Fuja dos Slims da Fox. Terminei o ano falando sobre isso no outro podcast e tenho que voltar a isso nesse. É um estojo terrível, por preço, um preço absurdo, que a embalagem piorou, o preço continuou caro. Tem DVD aí de camelô que você vê, que é a embalagem Amaray. E aí a Fox vem com essa embalagem horrível, que você abre o disco, escapa, é frustrante. Eu, especificamente, como colecionador, especificamente do 007, dos filmes da série 007, fico muito frustrado, porque aqui o Quantum of Solace é Slim, e eu ainda não tenho ele na minha coleção para completar os filmes do James Bond. Então, continuo dizendo para fugir dos Slims da Fox. Pra
acho
ver
que
se
vocês
ela...
concordam que é o fato, para os colecionadores, o fato mais triste do mercado.
Não, e o que deixa mais triste ainda é que o Quantum of Solace é um Slim duplo, cara. Isso que é mais assustador ainda.
Eles tentaram dar uma dourada na pílula e botando uma luvinha.
Pois é, pois é.
Que é, parece...
Luvinha, acho que é... né? E bota diminutivo nisso, né?
Nossa,
luvinha, vinha, inha, inha.
É aquela luvinha, assim, que eu acho que é de papel sulfite, né? Gramatura... 70.
Não tem como. E de fato, some na coleção. Eu acho que era até o Paulo que comentou num podcast. É difícil de encontrar na prateleira.
Não,
um DVD.
Fica impossível.
Então,
Sempre quando falam em em Slim Podcast, né? Eu me lembro do Jurandir Filho do Rapadura Cat 141, dizendo que se vocês acreditam em alguma coisa que eu digo...
Nunca comprem nada da Fox que tem Slim. Eu digo isso com todo... Se vocês acreditam em alguma coisa que eu digo, não comprem nada da Fox. Que seja...
Palavras de Jurandir, filho do Rapadura Cast. Não é qualquer um falando.
Não, pessoa influente na podosfera.
Pois é, fuja deles, fuja correndo, viu? Vá jato fugindo deles.
Não, eu fiquei assustado quando eu ouvi esse podcast do Rapadura Cast que você participou, Juliano. Quando você falou do Slim, eu senti medo da revolta do Jurandir, cara. Eu fiquei com medo que ele tava quase te atacando.
Apesar de eu estar malhando também, o negócio, o cara ficou nervoso, como todo mundo fica, né? O Jurandir é colecionador.
Alterado.
E aí, Alexandre?
Eu desrecomendo, peço para que todos fujam do Blu-ray simplex, pelado e ridículo de Era do Gelo 3. Cara, o filme é muito bacana, adorei, assisti no cinema em 3D, inclusive, é um filme muito bacaninha, faz jus aos outros dois filmes da série, mas cara, esse é um dos Blu-rays mais nojentos que já foram lançados aqui no Brasil, cara, e caros. E pra corroborar com o Fuja deles do Felipe, fuja também do DVD, porque Slim, Pô, fala sério, ninguém merece. Compre na locadora, que na locadora é a Marei.
Ô Nerd, você sabe que Era do Gelo 3 foi a maior bilheteria nos cinemas no Brasil aqui no ano passado, né? O que mostra Sim. que é um filme querido que com certeza muita gente vai querer ter na coleção.
A galera curte, principalmente pelo fato de que o diretor é brasileiro, né?
Exatamente.
Inclusive, uma coisa que me deixou muito feliz foi no Era do Gelo 2, que teve aquela edição dupla muito linda, com comentários e áudios em português, cara, que é uma coisa raríssima em DVDs a gente vê, que era o Carlos Saldanha falando em português. Ele fez questão de gravar um comentário em áudio em português, e aí vem esta bomba do Era do Gelo 3 nessa edição horrível. O filme é ótimo, a edição é uma porcaria.
Ok, a minha desrecomendação hoje não é de um DVD nem de dois, é de uma série inteira, com profundo pesar, até tô com uma voz bem fúnebre aqui, não é? Porque House em DVD no Brasil não dá, gente. Tá? Desculpa aí.
É difícil. Gente.
Tá, olha, todo o meu sentimento colecionista me impede de fazer uma recomendação aqui. Mas nós vamos tratar disso ainda no próximo podcast, certo?
Já foi assunto de uma DDI.
Já foi, uma dose de idade de inveja que o Nerdmaster lá compilou. E nós temos os lançamentos, cada um pior que o outro, temos erros de legenda, temos temporadas em full screen, e é um absurdo.
Sem extras. Peladas de extras.
É assim, o serviço completo. É assim. Como é? Barba, cabelo e bigode. A embalagem é ruim, os extras são ruins, as legendas são ruins, a imagem é ruim, tudo é ruim. E não adianta, a Universal tenta colocar umas embalagens super diferentes, estojos médicos e coisa. Bosta! Isso é lixo, tá? E não comprem House em DVD no Brasil. É lamentável que uma série com a quantidade de fãs que nós temos no país aqui e a produção, a qualidade que é House, que todo mundo fala que House é meio repetitivo e tal, mas todo mundo vê, né? É engraçado, o pessoal fala e tal, mas todo mundo assiste House, todo mundo gosta, principalmente das atuações do personagem principal, né? Protagonista, e que tem esse tratamento de chorar ajoelhado num cantinho aqui no Brasil.
Se eu posso dar uma informação, cara, os extras de todas as temporadas são extras fantásticos, cara. Tem acho que foi na quarta ou na quinta temporada, não lembro agora de cabeça, mas teve o teste de cena do Hugh Laurie, ou seja, o teste pra ele conseguir o papel do House. E é fantástico esse extra. Cadê ele no Brasil?
Pois é. Não tem. Só pra encerrar, a recomendação que a minha ética colecionista impede de fazer, mas que vocês devem imaginar o que eu estou dizendo, é que os episódios que você baixa da internet são melhores do que o que você tem nos boxes originais.
É, né? Fazer o quê?
Imagem melhor, legenda melhor, né? E
em wide.
Em wide, isso. Certo? Esse foi o retorno, né? Excelente. Que saudade nós estávamos, né?
Tava fazendo falta mesmo. Então,
acho que os ouvintes vão ficar felizes.
Todo mundo vai ficar feliz, então voltamos mês que vem com as recomendações e fuja deles. Vamos pro nosso podcast aí, Alta Definição, parte 2.
A grande oferta da semana são os DVDs de A Bela Adormecida, edição Platinum, e Pinóquio, edição Platinum, por apenas R$19,90. Produzida em 1950, A Bela Adormecida chegou em DVD duplo como parte da coleção Platinum em outubro de 2008. O DVD possui luva com detalhes em relevo e efeito de brilho. A edição é em dois discos contendo o filme e uma extensa lista de material extra. Também lançado como parte da coleção Platinum em março de 2009, o DVD de Pinóquio é apresentado em dois discos com luva metalizada. Produzido em 1940, é considerado um dos maiores clássicos do estúdio. Vale lembrar que A Bela Adormecida vai estar abandonando o catálogo da Disney em janeiro de 2010. Aproveite esta oportunidade e complete a sua coleção com esses dois grandes títulos por R$19,90 à venda por tempo limitado. Animaloja.com.br. A sua animação começa por aqui.
Vamos tirar as dúvidas, então, do pessoal aí nos enviaram dúvidas por e-mail, nos enviaram dúvidas pelo Twitter, também postaram lá no tópico lá no site, né, tópico de dúvidas sobre alta definição e sobre hardware. E a primeira pergunta é de Eduardo Ticianelli. O Eduardo pergunta: em vídeos 1080p ou 1080i, a nomenclatura se deve ao fato de serem exibidas 1080 linhas horizontais. A resolução de TVs Full HD é de 1920x1080, proporção 16:9. Minha dúvida é: como são armazenados os filmes com aspecto mais estreito? Tomando como exemplo o aspecto 2:41 em um monitor Full HD. O tamanho da imagem exibida nesse aspecto é 1920x800, limitado pela largura do monitor. Mas caso existam realmente 1080 linhas de imagem, a resolução original seria 2592x1080. Essa é a proporção que ele fez a partir do 16:9. O que melhoraria ainda mais a imagem em um monitor ou projetor com capacidade de exibir mais linhas verticais, como a Philips Cinema 21:9. A pergunta dele, resumindo, é: um filme 241 em um 1080p é armazenado em 1920x800? Ou 2592x1080, sofrendo um downscaling para caber nas TVs 16:9.
O número de linha vai continuar. Pelo que eu sei, a resolução, a única diferença é que se o filme for proporção 2:40, o que vai acontecer é que aquele número de linhas que teoricamente sobraria vai ser preenchido com a barra negra.
Seria, ou seja, vai aparecer barra negra em cima e embaixo de qualquer
isso,
jeito.
Isso, exatamente.
Como qualquer TV wide.
Claro!
Né? Que a TV wide...
Não tem mais, milagre, né, cara?
Eu acho que a TV wide normal... Milagre. Me corrija se eu estiver errado, mas a proporção wide que foi feita 16:9 foi para 1085:1, não?
Não, 1,77. 1,77777...
É, 1,78.
vulgo 1,78.
Então que qualquer é coisa acima disso...
Que é o padrão do seriado.
Isso, então qualquer coisa acima disso vai aparecer barra preta.
Vai gerar barra preta. O que que acontece com o DVD? O DVD, ele tem o que a gente chama... É um disco gravado, por exemplo, em widescreen anamórfico, tá? Sim. O anamórfico, no caso do Blu-ray, ele não existe. No DVD existe. Qual é a diferença? Esse sistema, o anamórfico, o que ele faz? Ele vai dar uma pequena esticadinha na imagem, que ele faz com que... Um filme, como... Quem que falou agora? Foi o Felipe, do 1,85?
Não, é, fui eu que falei do 1,85.
Pois é, o 1,85, ele faz justamente isso daí. Ele vai dar uma esticadinha no 1,85 para preencher a tela. Por isso que um filme em DVD, com padrão, com aspecto de 1,85... Se ele tiver corretamente setado para exibir filmes em widescreen e tiver lá na TV e no DVD player setado direitinho, ele vai dar essa pequena esticadinha e vai preencher a tela 100%. Mas existe a esticadinha, cara. Se você chegar lá no player e configurar ele para colocar em letterbox, as barras vão aparecer também, como aparece no Blu-ray.
Sim, sim.
E, então quer dizer que na barra preta tem sinal, aquilo ali não é ausência de sinal.
Eu acho que tem sinal, sim. É como positivo ou negativo, né?
Uhum, sim. É porque a dúvida do Eduardo ali, olha só, no final ele citou essa televisão da Philips, que ela é mais larga, que ela é 2:40.
Exatamente, porque daí ela já é uma TV 21:9.
21:9, isso. É. E aí, claro. Mas aí a TV corta a barra.
Exatamente, preenche a tela toda daí.
Ela vai preencher a tela toda.
Deve ser um espetáculo.
A tela toda dentro daquela proporção, né?
Sim.
Sem
é, porque alterar. Tem proporções menores e maiores também, né? Não, não quer dizer que todos os filmes vão ficar certo nessa tela. Né? Nessa tela também vai ter filmes que vão ficar menores.
Ou seja, em resumo, não existe TV perfeita para todos os formatos.
Só projetor.
É, depende da sua tela de projeção, né?
Mas eu não sei se esse padrão que a Philips está fazendo aí vai para frente, porque
é meio louco
as TVs que estão sendo lançadas agora esse ano, inclusive as 3D, elas são tudo 16:9.
Pois é.
Né? O que vai provavelmente acontecer é que talvez os filmes em 3D vão vir na proporção de 1,85, não sei.
É bem possível,
né?
Pra tornar algo mais padrão, né?
Existe, realmente, no caso de um 3D, se ele vier numa proporção que gere barra preta na TV, vai ficar uma bela merda.
Apesar de que, eu não sei se eu tô... Eu não sei, porque eu só assisti uma vez, mas o Avatar não tá 2:40, não?
Não, o Avatar é 1,78.
Pois
tá
é.
Bom.
Aí, exatamente. Tá bom. Já você sendo feito pra isso.
Eu tô conferindo aqui as especificações dele. Ele é 1,78 nas cópias IMAX, né? 3D.
Uhum.
Que é o que a gente tava falando, que o Paulo falou, né? Provavelmente nas TVs talvez saia nesse formato. Mas na versão 2D é 2,35.
2,35?
É. 2.35.
Esse negócio do Avatar é interessante, cara, porque eu não tinha nem pensado nesse negócio aí em relação à proporção. Mas os filmes em 3D, eles vão ter que ser gravados em proporção de 1.78, sim.
Pois é.
Isso principalmente, pelo menos é minha opinião, né? Isso principalmente porque para exibição em 3D não pode ter tarja preta.
Não, não
pode. Você mesmo falou. Se tiver tarja preta vai ser um crime.
Claro, claro. Eu acho que assim, você adquirindo... Cada vez que você adquire um monitor maior, as barras pretas te incomodam um pouco mais. Porque você vê o número de... Lógico, você vai acabar assistindo em widescreen, eu não preciso nem explicar por quê. A gente acaba assistindo porque a gente quer ver o formato original. Só que o que acontece? A área de P, né, que você perde de imagem é muito grande. Então, eu fico imaginando pegar um filme em 2,40 que vai me comer ali, vamos supor, uns 30% da tela. Eu não vejo como isso vai te dar uma experiência 3D, né? Ou vai ter que ser a tela toda. Eu acredito que vai ser bem em cima disso daí que o Avatar tá fazendo, né? Sim. Eles vão trabalhar com 1.78 para a versão 3D, como foi o Batman também.
É, mas sabe o que eu acredito que é a questão? É porque é 1.78, porque essas cópias são feitas pro IMAX 3D lá nos Estados Unidos, prioritariamente. Certo. A tela do IMAX, ela é mais quadrada, ela não é retangular. Verdade. Ela é um pouco mais quadrada. Então, assim, não é que é 1.78, a gente pode interpretar erroneamente, né? Talvez o pessoal que não conheça tanto, achar que é menor, né? Por ser a tela quadrada, mais quadrada que a gente está acostumado. Não é isso, é que aquela tela gigante do IMAX, ela é mais quadrada. Por isso que o aspecto é 1.78. Quando a gente fala do que eu estava dizendo, né? Que as cópias em 2D do Avatar são 2.35, é porque daí as salas 2D, a tela é mais horizontal. Então tem mais espaço, cobre uma área maior no horizonte. Então os filmes que estão saindo em 3D para IMAX vão ser todos 1.78, por isso.
Bom, mas bom, você está falando para IMAX, mas vamos colocar que você vai assistir o Avatar num cinema 3D que não é o IMAX. O que que acontece? É 1.78 também, não é?
É 1.78 que eu assisti o Avatar em 3D e não era IMAX e eu tive a noção de ser 1.78, sim.
Não, eu acredito que sim. Eles não vão fazer uma burrice dessa. Trabalhar com filme 3D... para home video acima de 1.78, a não ser que as novas TV viessem como a Philips está fazendo aqui, a 21:9. Mas as TVs estão vindo, as novas 3D vão vir a 16:9 também, e os filmes provavelmente vão ser gravados em duas versões, né? 2D e 3D sempre.
Sim. Aliás, o que o Avatar perde de, vamos dizer, de graça do filme quando assistido em 2D, pelo menos eu tive um monte de gente que assistiu em 3D e em 2D pra sentir como é que é a diferença, o pessoal diz, cara, parece outro filme.
Não, é que o 3D, ele impressiona, né, cara, não adianta.
Ali é.
O Vinícius Rezende que pergunta aí, pra ver um Blu-ray em 3D, é necessário uma TV compatível ou qualquer TV, Paulo?
Até o momento, a gente vai precisar de uma TV compatível. O Blu-ray, ele vai receber o recurso, né? Ele vai ser atualizado, como provavelmente os aparelhos de Blu-ray aí de outros fabricantes também vão receber atualização. Eu não acredito que vai ser só o...
Essa outra pergunta que apareceu muito ali no post das dúvidas, era se só o PlayStation 3 vai ser atualizado ou outros players vão ser também.
Eu acredito que outros players vão ser atualizados. Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é com o player que vai se comprar hoje. Então é interessante que se comprem principalmente com...
isso é importantíssimo. O player que tenha conexão...
Exatamente. Player que tenha conexão e BD Live. Isso é importante. Se não tiver, é melhor pagar um pouquinho mais e comprar um que tenha. Porque são recursos que vão deixar o teu aparelho mais atualizado, né? Você comprar sem isso daí, existe... Não, a gente não tem como prever, mas existe um risco de você ficar com o aparelho desatualizado, não poder atualizar, né? Ainda que o firmware dos players, você pode baixar pela internet e atualizar via disco, né?
Pendrive também.
Mas não é a mesma coisa. E eu acho que o BD Live vai trabalhar muito bem com 3D. Né? Tem muitos discos aí. ainda que a gente não esteja usando ele assim como deveria, mas é um recurso importante, é uma forma da produtora disponibilizar conteúdo, e eu acho uma perda grande, né? A pessoa comprar hoje um aparelho sem conexão via internet e sem BD Live.
Me corrija se eu estiver errado, mas atualmente acho que o único player capaz de usar a tecnologia Blu-ray 3D é o PlayStation 3, né?
Bom, o PlayStation 3, ele vai funcionar a hora que receber a atualização. Ainda não recebeu, né?
Sim, mas ele é o único, possível com hardware, porque o hardware do Play 3 é capaz de rodar a parte 3D justamente por conta da parte de jogos dele, da CPU de jogos, não?
Olha, eu acredito que a função 3D é um recurso que você vai poder instalar no seu player, fazer a atualização. Cada máquina, né? Nós só vamos poder saber disso daí o dia que o fabricante chegar e falar, olha, tem atualização 3D para tal marca ou para tal player. Uhum. Porque hoje a única que divulgou, olha, nós vamos atualizar o PlayStation 3 para 3D, foi a Sony.
Sim.
Né? Provavelmente amanhã, agora a gente já está ouvindo, né, que os fabricantes, até na CES agora em 2010, eles falaram que os BD players, eles vão receber a atualização para rodar o 3D. Então eu acho que isso é um pouco independente, né, do PlayStation 3 ser console de game ou ser um Blu-ray player. Nós só não sabemos quais que vão receber a atualização e quais que não vão, né?
É porque, pelo que eu andei lendo do que já foi falado, inclusive no teu post, que não é todo player atual que tem hardware compatível também.
Para suportar o 3D, tu diria?
É, porque o processamento de dados para rodar em 3D é muito maior do que de um filme. Ah,
sim. É, aí até vale uma observação, e lógico, o pessoal que é mais aficionado talvez se interesse. Mas o que acontece? O 3D, o que a gente chama, né, hoje, Full HD 3D, que é as novas TVs que estão chegando aí agora em 2010, eu acredito, eu não sei porque ainda não saíram os novos monitores, mas eu acredito que eles vão ter o que a gente já está conversando sobre o HDMI 4, né, que seria a conexão 1.4 da HDMI, porque hoje a gente trabalha com o quê? Trabalhamos com 1.3.
Essa aí é a pergunta do Felipe, vamos entrar nela então. A pergunta agora sobre o assunto do HDMI é do Felipe Fall, e ele pergunta o seguinte: nas matérias apresentadas aqui no blog e também em sites sobre tecnologia, fala-se sobre a atualização do PlayStation, que bastando essa estará pronto para o 3D. Mas como vimos em uma das matérias aqui no blog, cita-se que o cabo HDMI que será utilizado para exibição em 3D será a versão 1.4. E então, como fica essa questão relacionando-a com a atualização? Se será somente preciso ligar o novo cabo no PlayStation 3 ou ele não será compatível? Bom, isso nós já dissemos que ele vai ser compatível, a Sony já disse, né? E sendo apenas compatível com um novo player.
Quando a gente fala em cabo, a gente fala, na verdade, na conexão, né? O cabo, ele meramente vai o quê? Vai transmitir o conteúdo de um aparelho para o outro. Então, hoje, o meu PlayStation 3 ou a minha TV, né, Full HD ou um aparelho de Blu-ray player hoje, todos eles são equipados com saída HDMI 1.3. Essa é a saída que todos os equipamentos hoje possuem para trabalhar com alta definição.
Né? Então, mas caso, Paulo, olha só, mas por exemplo, eu estou fazendo uma analogia com o mundo da informática, tá? Porque eu sou professor de informática, eu entendo mais nesse papo. Tá. Existe a entrada USB e a USB 2.0. E cabo... Sim. USB 2.0 não é a mesma coisa do cabo USB 1.1. Se você ligar um cabo USB 1.1 numa entrada 2.0, ele baixa a velocidade da transmissão de dados para 1.1. Será que vai haver diferença de cabo 1.4 para cabo 1.3?
Eu até ia falar isso, mas tu já falou, então tu já falou tudo. Isso daí que você falou, Nerd, é bem o que vai acontecer com a atualização do PlayStation e dos aparelhos que a gente tem hoje atual, né? A gente trabalha com 1.3. As TVs novas 3D vão sair com HDMI 1.4. O que a Sony vai fazer? Eu não gosto de dizer quebra galho, mas teoricamente seria, porque A HDMI 1.3, ela não vai conseguir exibir imagem em Full HD 3D.
Sim.
Plena, 100%. Em 1080 linhas. Isso a 1.3 não vai conseguir.
Entendi.
Entendeu?
Beleza.
Pra você poder ter duas imagens geradas, né? Porque a TV, na verdade, ela vai gerar duas imagens, uma pra cada olho, né? Sim. Pra gerar uma imagem Full HD, ela vai ter que gerar duas imagens de 1080 linhas.
Tem que ter mais banda.
Exatamente. Então, o que que acontece? Pra isso ser possível, até o momento, pelo que a gente sabe, só vai ser possível com o HDMI 1.4. O que que a Sony tá fazendo e os outros estão preocupados? Poxa, mas um monte de gente acabou de comprar um Blu-ray ou tem um PS3 em casa. O que que eles vão fazer? Eles vão ter que trocar tudo isso? Não é possível, nós vamos ter que dar um jeito. Então, eles vão conseguir atualizar o HDMI para fazer o quê? Para poder receber o recurso 3D e gerar imagem, mas não em Full HD 3D.
Sim.
É HD só.
Uma coisa que eu tô muito curioso para ver é como é que vão ser essas novas tecnologias, porque parece que tem duas vertentes, né? Uma vertente é a que vai usar óculos como acessório para auxiliar na criação dos gráficos em 3D, e outra que é uma TV que vai gerar ela mesma, o ambiente do gráfico 3D, mas você vai ter que estar sentado numa certa posição, num certo ângulo, senão você não vai enxergar o 3D direito, isso é correto?
Tá, você tá falando, uma delas, as duas vão ter que utilizar óculos, que você tá falando?
Não, parece que tem uma, sei se ela já está terminada ou se ainda vai ser criada, que você não vai precisar de óculos nenhum, vai bastar você sentar.
Eles estão desenvolvendo isso.
Ainda estão desenvolvendo.
Então eu vou te falar vamos fazer uma coisa de cada vez. Vamos primeiro responder terminar e responder aquela pergunta do rapaz, né? O Blu-ray Player 3D, é necessário TV compatível? Sim. Para o Blu-ray Player 3D, é necessário TV compatível. O que a Mitsubishi está lançando e lançou agora na feira foi uma TV que vai converter imagem 2D em 3D. Então, aí é uma tecnologia da Mitsubishi, dela, individual. Mas aí, você não vai precisar ter, por exemplo, uma fonte 3D. A transmissão não precisa vir em 3D. Sim. Eles vão pegar qualquer coisa em 2D e vão converter em 3.
Vai ficar uma bosta.
Desde que você tenha a TV. Ah,
depende, Juliano. Depende.
Assina aí, anota aí. Tá.
O pessoal que viu diz que o negócio é meia boca.
Claro.
Tá? Então, ele não é como uma experiência que você foi ver o Avatar. E é isso, pessoal, que é.
Sim. Tá. Né? O problema principal é que experiência como Avatar só tem ele, né? Como filme.
Por enquanto, só ele tá vendendo.
Ele é o único filme que tem essa experiência. Até o próximo filme do James Cameron.
Daqui a 12 anos. É, exatamente.
Daqui a uns 5 anos.
Avatar 2 já vai ter, né? Já
tá. Eu acho que esse filme agora, o novo do o Alice, vai ser muito bom.
Ah, o Alice do. Cara, eu tô botando todas as minhas fichas no Alice do Tim Burton. Primeiro que eu sou fãzaço.
Ah, não tinha nenhuma, cara. Tiro todas as fichas da mesa. Vamos embora.
Tu não gosta?
Tim Burton é um doente mental, cara. Tá.
Pois é, mas esses que são os bons diretores.
Não. Mas tu pensa da seguinte maneira: é um diretor doente mental fazendo um filme baseado num livro de um outro doente mental. Tá louco.
Eu olho essa Alice dele aí, cara, dá vontade, dá medo.
Que, bicho, dá medo. Esquece a Alice da Disney. A Alice da Disney é água com também. Açúcar. Mas ainda é água com açúcar. Se vocês lerem o livro original, o autor é doido, cara. E é conhecido como sendo doente mental.
E diz então, que a próxima dele, depois da Alice, ele vai pegar a Branca de Neve. Imagina os sete anões do cara.
Cara,
um monte de...
Cara, para.
Duende verde.
Parem esse cara.
Então, o Blu-ray, falando em Blu-ray, ele vai ter que funcionar com uma TV 3D. Se você pegar um Blu-ray, fazer a atualização no Blu-ray, colocar um disco de Blu-ray 3D, que vai sair os filmes, né, esse ano, e conectar numa TV 2D, não vai funcionar. Ele vai rodar o filme em 2D.
Ok.
Correto? Okay. Essa televisão que foi lançada aí, ela vai converter as imagens 2D para 3D. Então, ela vai converter, mas você não precisa da fonte.
Sim.
Tá? A outra tecnologia é a que eu fiz o poste, né? Então, nós vamos ter as TVs 3D, as fontes vão ser atualizadas, então você vai ter a transmissão de TV, né? Tipo DirecTV TV, ou a Sky. Eles vão lá e vão trocar o seu receptor e vão enviar conteúdo 3D você tá com uma TV 3D, vai funcionar. Sim. Né? O Blu-ray vai receber atualização, vai estar conectado lá, você vai receber também. A questão do cabo, todos os a parte de saída hoje, a transmissão é feita via HDMI 1.3, tá? Vai gerar o 3D? Vai. Em Full HD? Não.
720.
Ó, pelo que eu li, ele vai gerar duas imagens de 540.
Uia!
Uia! A nível de comparação, o pessoal que... Isso daqui são tudo suposição, porque os equipamentos não estão aí.
Tá tudo muito novo ainda.
É difícil de você testar algo que não existe.
Você está, que está ouvindo esse JCast em 2012, pode começar a rir. Eu quero perguntar pra você o seguinte: vocês estão doidão assim pro 3D? Eu não tô tão doidão.
Eu não. Cara, eu não tô doidão pelo 3D, mas eu estou realmente muito impressionado com o que o James Cameron conseguiu com o Avatar.
É que eu tenho a sensação que em casa não vai ser igual, entendeu?
Que em casa não vai ser igual, cara, eu acho
que não. Eu me expressei mal, não vai valer a pena, entendeu?
Por quê? Eu também acho que não, acho que eles perderam o bonde. Isso já devia ter sido lançado, quer dizer, eles estão tentando promover o Blu-ray, estão tentando promover as TVs de alta definição, e aí quando começa o negócio a ficar melhor, quando lá nos Estados Unidos então, o caso lá, apesar dessa tecnologia estar saindo lá, pra mim é muito mais difícil alguém nos Estados Unidos topar essa tecnologia do que alguém aqui, por exemplo. Sim. Porque nos Estados Unidos, eu vi os números agora, já são 48 milhões de famílias com TV Full HD. Desses 48, e quase 80 milhões de TVs, né? Porque tem mais de uma TV por casa.
Sim.
Eu não imagino que essas pessoas vão mudar agora para uma TV 3D, comprar outra TV. Eles acabaram de investir numa TV 3D.
Uma TV Full HD.
Então, para que vai mudar? Eu acho assim, o 3D agora, eu pelo menos com meus olhos um pouco céticos, eu acho que vai acontecer algo parecido com o que aconteceu quando o 3D surgiu e teve os seus booms, assim, momentâneos em algumas décadas, sabe? Eu acho que é um frisson que gera-se. Não duvido que ele continue sendo feito pro cinema, mas acho que, até comentei isso lá no post, os títulos estão muito restritos à animação, porque é o público que quer ver, a gente é só ir no cinema e ver as filas.
Cara, quem tá, olha só, Felipe, sabe? Eu vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que a tecnologia 3D foi feita para ser pro cinema.
Não, cara, eu acho...
Porque, por exemplo, desculpa, só para continuar. Porque, por exemplo, o que o James Cameron fez com o Avatar, eu acho que é o foco que tem que ser feito. Eu acho que esse é o foco correto. Usar o 3D para melhorar a ambientação do filme, mas sem ficar jogando coisa na tua cara, como por exemplo, um Pequenos Espiões 3D, Sim. um Monstros vs. Aliens, ou uns outros filmes que também...
Qualquer animação, na verdade. Qualquer animação.
Nem todas. Eu acho que o Up tinha exibição 3D e é no mesmo estilo do 3D do Avatar, ou seja, um 3D em que o ambiente tá em 3D, mas você não tão te jogando coisas cara.
Então, mas no Up, por exemplo, eu vi em 3D, mas pra mim não fez diferença nenhuma, tanto que o Up, ele não foi planejado pra ser 3D, ele no meio do caminho que falaram, opa, que o 3D tava pegando, e falaram, não, vamos mudar, vamos colocar 3D. Tanto que é muito sutil. Então, pra mim, honestamente, não faz diferença. O Avatar é um caso diferente, sabe? E a gente tá falando do James Cameron, que é um cara que cada filme que ele lança, ele gera uma revolução tecnológica. Mas não quer dizer que as outras pessoas que vão fazer vão ter a mesma competência. Ou é um projeto, assim, a tecnologia tá integrada no contar da história dele. Aí que tá a diferença. E eu não acredito, e até pelo que eu tenho visto do pessoal que faz cinema, e são essas pessoas que vão decidir no fim ou não se vamos ter bons filmes em 3D, né? O pessoal não tá muito empolgado com essa coisa de fazer filme 3D. Os filmes 3D estão sendo filmes de estúdio. Os estúdios estão querendo filmes 3D para ganhar dinheiro. Com isso, estão sendo feitas as animações, que me parece o veículo mais fácil de você produzir, que dá grande bilheteria.
Sim.
Então, fica difícil, o que o Juliano falou, justificar essa aquisição, enfim, essa mudança toda e valores mais caros, que eu vi até hoje uma entrevista na CNN, um especialista lá na CS falando que vai sair por volta assim, das TVs mais caras que tem agora, esse vai ser o preço das 3D. Então, assim, algo caro que pra quê? Você vai ter que comprar óculos pra todo mundo na sua casa? Porque você pensa, né? Ah, eu só vou ter um par de óculos. E eu duvido que esses óculos vão ser coisa barata.
Não, com certeza que não.
Mesmo em casa, assim como no cinema, não são todos os lugares que são bem legais pra você ver o filme, né? Dependendo da sala. Se você ficar muito na ponta, não é tão legal que nem você ficar mais frontal. E quer dizer, tem uma série de coisas que eu penso, vale a pena, porque só vai valer a pena ser o acervo. Um DVD só existe por causa do acervo, um Blu-ray só existe por causa do acervo, um videogame só existe por causa dos títulos que ele tem. Então, claro, isso que eu imagino, que títulos a gente vai ter que justifique eu comprar, investir no equipamento 3D, né? Vale, sim, a pena pra assistir meia dúzia de filmes? Ou mesmo que, sim, seja, pra assistir um filme, que seja o Avatar, vale a pena comprar uma TV 3D pra assistir só o Avatar?
Mas aí você tá fazendo uma comparação como se a gente estivesse falando no início do Blu-ray. Eu não vou comprar Blu-ray porque não tem conteúdo. Concordo
contigo. Não, mas é que é diferente, Paulo. É diferente porque o filme tem que ser produzido em 3D. E agora eles estão falando de transformar...
Mas eles não estão falando de converter os filmes?
Exatamente. É isso onde eu ia chegar. Aí eu vejo muitas pessoas que são super empolgadas com 3D na internet. Sempre tem. Prós, contras e os do meio. O pessoal empolgado falando, imagino quando tiver Blade Runner em 3D. Isso, particularmente, pra mim, olha, que nem eu acho que o Nerd se empolgou. Eu não me empolgo com isso.
Ah, me empolguei muito.
Se você assiste o making of do que vem naquela edição belíssima, quádrupla do Blade Runner, e vê o que foi fazer aquele filme, e vê a visão do Ridley Scott, eu acho assim, que nem sei se ele vai querer, e eu não sei se tem, enfim, as empresas, os estúdios têm os direitos sobre os filmes, acho que eles podem fazer o que eles quiserem. Não,
peraí, é isso que eu ia perguntar. E o que o Ridley Scott tem com isso? Ele tem direito de dizer, não, eu não quero que lancem meu filme em 3D, o filme já não é do estúdio?
Se não, então,
quiser lançar 3D, o Ridley Scott não,
exatamente, mas assim, isso não me empolga, sabe? Ver Blade Runner em 3D, ver o Poderoso Chefão em 3D. Pra mim isso é mais, sei lá, é
sacrilégio. Eu até entendo o que o Felipe tá falando. Eu até entendo, porque eu até fiz uns comentários ali, quando o pessoal tava falando sobre Avatar e sobre alguns filmes em 3D. O que eu não vejo o 3D substituir, né, o que a gente tem hoje, é o conteúdo. Você não vai conseguir... fazer um filme melhor porque ele é 3D.
Sim. Exatamente. Agora, olha só, minha opinião é a seguinte. Eu gostaria de ver o 3D como sendo uma forma de manter o cinema vivo. Porque, por exemplo, hoje em dia, tem muita gente, como eu, que estava deixando de ir ao cinema, porque daqui a 6 meses já tem o filme em DVD. Pô, pra que eu vou gastar, sei lá, 14, 15 pratas de ingresso, se com as mesmas 14, 15 pratas eu vou comprar o DVD ou o Blu-ray daqui a pouco? Agora, com esses filmes em 3D, eu já fui ver 3, 4 filmes, coisa que eu não via 3, 4 filmes no cinema. No cinema?
O cinema é o ambiente.
Em muito tempo. É. Já, cara, sem sacanagem nenhuma.
Mas uma
sem
coisa,
sacanagem, né, nenhuma. Olha só, sem sacanagem nenhuma. Eu confesso agora pra vocês, tinha 3 anos que eu não ia no cinema.
Uhum. Agora, quantas salas 3D tem no Brasil?
Tudo bem, mas foi o que me atraiu também de volta pro cinema.
É. Sala 3D é o dobro da sala normal.
Sim.
Quanto custa, hein?
Aqui tá custando em torno dos 20 pratas.
É, o IMAX custa 30. Faltava o quê? Faltava a TV, a 3D sem óculos.
Sim.
Tá, essa TV já existe, a Philips já desenvolveu.
Já? Mas
você não consegue assistir nem 15 minutos na frente. Eu não consegui 5. Tu sai zonzo, tonto, vomitando.
Ah, é?
É.
Bom.
a Philips já apresentou isso daí, faz o quê? Uns 3 anos que eu vi, mas não chegou no mercado. E pra marketing eu acho muito interessante. Você consegue ver uma propaganda ali tranquilamente. Até se fizessem isso daí, painel de outdoor, nossa, ia ser show de bola. Agora,
não, ia causar acidente de carro pra caramba.
Ah, também, né?
Uhum. Acho que a discussão é muito semelhante àquela época de colorizar ou não os filmes, né?
Sim.
Alguém até perguntou, não sei se foi o Nerd, os diretores podem vetar isso, não pode? Depende, tem diretor que pode vetar, seja porque ele tem participação mesmo no filme, seja porque às vezes os estúdios preferem, né, atender a vontade do diretor e não criar confusão, porque sabe que tem outros projetos correntes. Ou
é, mas são poucos os casos em que o diretor pode dar pitaco numa nova edição. Porque sim, na maioria dos casos,
mesmo,
o direito é do estúdio.
O Coppola, por exemplo,
mas acho tem que, direito de novo, a questão maior é por que não colorizaram, sei lá, foram número total de filmes que você tem em preto e branco, a quantidade que colorizaram foi muito pequena. Então, acho que, na verdade, os estúdios é aquela história do purismo, né? Restaurar o filme, mas agora você transformar algo que não era 3D em 3D, acho que não vai ser tão grande isso, não. Vai ser alguns filmes e tal, mas pode até ser que nem fique muito legal, ninguém conhece exatamente ainda essa tecnologia.
É, o colorido mesmo que você citou não é muito procurado, né? O pessoal...
É, porque não, também não tem curte, uma coisa... Né? Filme preto e branco colorizado, o pessoal fica parecendo um palumpa.
É. E aí o cara vira o rosto meio rápido, a cor fica no cenário.
Exato, mas
acho que tem a ver,
será que é, Nerd, será que ocorreria a mesma coisa, né?
Com é a mesma, viu, Nerd? Porque quando você faz um filme, você planeja, você monta um plano, você já tem uma questão de... É tudo planejado, sabe? A perspectiva, o quadro. E não existia 3D. Se você fez um filme 2D, você não pensou ele pra ser
3D. Sim, claro, dizer. Sim.
Vai ser um
sim.
pessoal, se fizerem isso assim, vão ser um pessoal colocando um bedelho em coisa que não tem nada a ver, entendeu?
E, sim. Lógico,
tem pessoas que podem até curtir, mas eu acho que pode acontecer isso que o Luiz falou, assim, cai que nem na época da colorização, né?
Concordo, mas que eu ficaria empolgado vendo o Blade Runner em 3D, ficaria.
Claro, claro. O 3D, eu acho que para entretenimento, ele vai ser excelente.
Luiz e Paulo. Carlos Cauás, de Recife, perguntou o seguinte: o que é melhor, ver DVD no PlayStation 3 ou comprar um player de DVD com HDMI para ver os filmes em DVD?
Mas eu já não tenho nenhuma resposta boa para isso, porque eu não vejo DVD, né?
Ah, tá, obrigado. Nossa, e quem tem coleção de DVD gente, joga né? tudo fora, né?
Não, não vejo a DVD, e não vejo em Blu-ray também porque não saiu, né? A minha única lógica que eu vejo, a maior vantagem ainda do DVD é o conteúdo. Continua imbatível. Você quer ver um filme, você procura, de repente não saiu. Vale a pena você investir em um aparelho, né, com saída HDMI? Eu acho que vale, né? Depois que você comprar também um aparelho de Blu-ray, dificilmente você consegue assistir filmes em DVD com saída...
Composto.
480 linhas, composta, não tem, você vai, te incomoda aquilo ali, né? O tipo de imagem é como se você estivesse assistindo um filme com uma imagem maravilhosa e depois você coloca o DVD ali com vídeo composto e não consegue assistir a metade, né? Porque fica tudo borrado.
Sim.
Então, no caso... Quem tá colecionando agora, gente, no mínimo tem um DVD com HDMI, é um requisito, assim, para que não precise jogar. Ó, aconteceu aqui com o Paulo aí, comprou um player agora recente, né, Paulo? Não
eu?
Foi? É, não foi você que comprou um player recente aí da Denon? Não.
Como não? Ah, tá, DVD, né?
É.
Ah, tá, aparelho de DVD, sim.
Sim, porque queria o quê? Quer dar pra esse catálogo todo de DVDs que
existe? Sim,
que
sim,
não
sim.
Saiu, dá uma sobrevida, dá um fôlego maior.
Claro, claro, claro.
Entendi. Uhum. Eu entendi, eu achei muito boa a tua ideia de dar mais uma sobrevida à coleção de DVDs.
Beleza, mas olha só, segunda pergunta do Carlos, deixa eu ver se eu entendi a pergunta do Carlos direito. Vale a pena usar o PlayStation 3 só para assistir os DVDs ou é melhor comprar um player só por causa dos DVDs? Porque veja o meu caso, eu tenho 700 filmes em DVD, não vou me desfazer dos meus DVDs quando eu for passar para o Blu-ray, pelo amor de Deus.
Claro.
Continuo vendo meus DVDs num player com HDMI, lógico, não vou nem discutir isso, não vou discutir isso. Mas tenho um player de DVD separado ou fico assistindo tudo no PS3? Não corre o risco, de repente, de desgastar mais?
É que a pergunta dele é bem específica do PlayStation 3. Os PlayStation 3 vendidos até agora aí, fora o mexicano, esse que a gente já falou no JCast 06, né? Ele não toca o DVD na nossa região
4. É exatamente isso que eu ia falar, porque essa experiência que ele está tendo aí é a experiência que eu tive.
Sim.
Então, o aparelho hoje, né, o PlayStation 3, ele é muito bom, né, é um videogame excelente, é um aparelho para Blu-ray excelente, mas ele não, ele só é um aparelho de DVD excelente se ele rodar o disco.
Pois é. Ah, tá.
Né? Então, todo PlayStation, ele vai ser restrito a alguma região. O meu é para a região 3. Então, qualquer disco que eu tente assistir, região 1, né, 2, 4, eu não consigo.
E não tem como destravar.
Não tem como destravar. Então, eu acho que o que peca, né, o problema todo de eu ter que adquirir um outro aparelho de DVD à parte, foi justamente esse. Porque pelo PlayStation, se ele rodar o disco de DVD, a imagem é excelente. Não tenho nada a reclamar.
É muito bom.
Não haveria nem a necessidade de eu comprar um outro player de
DVD. Como é travado, né? Tive que fazer a mesma coisa, só que o meu é mais modesto que o Paulo comprou agora. E na questão do desgaste, já respondemos na leitura dos e-mails do JCast anterior, que não há desgaste porque os últimos modelos de PlayStation 3 têm um canhão para o DVD e outro para o Blu-ray.
Perfeito. Né? Perfeito. Então, comprar um player só para o DVD, só por conta da região.
Só por conta da região.
Então, é essa que a gente foi forçado a ter uma duplicação de equipamentos, porque
Porque eles resolveram restringir as regiões do DVD para os aparelhos de Blu-ray.
Que uma bobagem isso, nossa senhora, não sei o tamanho.
Porque para pegar um aparelho de Blu-ray, eu até estava comentando esses dias lá no grupo, você paga um valor muito alto. Né? Então, para você comprar, por exemplo, um bom aparelho de Blu-ray destravado hoje, você vai gastar o quê? R$2.000, R$2.500. Né? Com isso, você compra o teu PlayStation 3 e ainda compra um bom aparelho de DVD.
É verdade. Né?
O aparelho de Blu-ray, o que eu vejo hoje, é que você não tem ainda a facilidade de desbloquear a região do DVD. A hora que a gente tiver... Aí tranquilo, você não precisa mais comprar o aparelho de DVD, porque o Blu-ray faz o trabalho, né?
É, e esses fabricados no Brasil, Sony, até o Tectoy, isso aí é compatível com a nossa região de DVD.
É, mas geralmente quem coleciona tem DVD
de tudo, né?
Tudo que é lugar. Então, eu até, quando comprei o PlayStation 3, não, vou comprar e vai rodar e tudo. Mas volta e meia vem um disco travado, né? É. Não adianta. Aí você tem que pegar e rodar lá num aparelho teu antigo, aí você passa a raiva, que tu não quer ver você não quer ver um filme daquele jeito. Você acaba partindo para comprar um bom aparelho de DVD e continuar assistindo.
E esse Denon que você comprou aí, Paulo, ele já vem destravado, você vai ter que fazer a gambiarra?
Já vem destravado. Ah, tá. Porque aparelho de DVD, olha, uma coisa que eu não faço é saber se ele é destravado antes de comprar. Eu não compro aparelho de DVD travado.
Ok.
Sempre destravado. Esse Deno meu veio destravado.
Bruno Cabral pergunta o seguinte. Meu Blu-ray Player está ligado no Home Theater via HDMI. E este tem suporte para DTS, mas não para DTS HD. Quando coloco um Blu-ray com áudio DTS HD, o Home mostra o visor PCM48. O que, que isso quer dizer? É uma diferença absurda o DTS HD puro e essa conversão que o meu Home faz?
O caso dessa pergunta aqui, Juliano, eu acredito que é questão de configuração do aparelho dele. Né? Porque sim, o meu também não tem suporte para DTS HD e aparece DTS HD no visor. Só que vários aparelhos de Blu-ray, né, você pode fazer uma configuração no setup, né? Então, lá no setup, você chega lá e configura DTS para PCM. Mas é possível você configurar a saída do HDMI para ele sair em PCM ou em Bitstream, por exemplo. Né? E dependendo de como... Se ele colocou lá som do HDMI sair em PCM, é por isso que o som DTS está saindo em PCM. Se ele colocar em Bitstream, vai sair em DTS.
Agora, essa questão do DTS, vocês... É que eu não tenho equipamento de home theater, né? Assim, do DTS pro DTS HD, a diferença é gigante?
É, tem boa diferença, sim.
Ah, eu tenho uma dúvida que eu queria perguntar pra vocês do PS3. O PS3 que a gente adquire aqui no Brasil, ele é o americano, né? Região A.
É. Nem sempre.
Já apareceu, o do Paulo é chinês.
Meu região 3, cara. O submarino teve coragem de mandar região 3.
Mas aí, por exemplo, aí você fica. O região 3, por exemplo, você fica restrito a Blu-rays dos Estados Unidos, por exemplo?
Ah, não. Quanto à região do Blu-ray, é tranquilo, porque eles sempre adquirem um aparelho de uma região A.
Ah, entendi. Ah, tudo bem. Ah,
Japão,
tá.
Estados Unidos.
Minha dúvida é.
Ilha de Tonga é região A, né?
Entendi. Na verdade, minha dúvida era essa. Não a do região do DVD, a região do Blu-ray. Região A,
não, B. Aqui no Brasil, que comprar aqui vai ser do Blu-ray A.
Do Blu-ray A. Mas eu acho
que uma loja trabalhando com isso é um problema. Eu, por exemplo, por entender isso daí, eu até entendo que o aparelho veio do Japão, mas, por exemplo, é errado que o submarino coloque lá que esse aparelho roda DVD. Sim, porque vai que alguma pessoa compre. Ele tem uma coleção de DVD região 4 em casa. Não vai rodar.
Não.
Vai,
porque a maioria dos PlayStation 3 do Submarino ou é americano, né? Ou como o meu aí veio do Japão. Uhum. Então o cara compra um negócio, chega em casa e não roda. Né? E essa eu acho que é a informação errada do Submarino. Né? Eles não deveriam colocar que roda DVD.
O PlayStation 3 de vocês dois é região A, então.
Não, o meu é região A, o Paulo também é, mas só que o meu é 4 de DVD do Paulo 3 de DVD.
Entendi. Agora, por exemplo, pra adquirir um Blu-ray da Amazon UK, por exemplo, que vive tendo promoção.
Aí tem que ficar de olho se é free, né? Warner tudo
se,
é free.
Se o disco é região livre, se ele for região B, não lê.
Não lê.
Isso,
aí é corre, tem que comprar um terceiro player.
mas peraí, mas se você comprar onde?
Se comprar um Blu-ray em qualquer lugar do mundo, região B.
Ah, região B. Ele só vai rodar a região B ou free, né?
Aí tem que comprar um play, um terceiro player.
Complicado isso, né? Porque tem muitos lugares do mundo que sai, às vezes, a edição mais bacana, ou às vezes até um preço melhor, e a gente fica restrito, né? Por causa
disso. Mas olha, acho que a gente não pode reclamar, Felipe, tem que levantar a mão pro céu
e a gente tá graças na região a Deus, dos
Estados Unidos. Nós estamos na região dos Estados Unidos e do Japão, e é que verdade. Nós estamos, que são os maiores, vamos dizer assim, poder aquisitivo, né? E a outra coisa é.
Muito disco free, né?
Que tem muito disco livre.
É verdade. É. Não, mas isso na verdade é uma coisa muito boa, né? Acho que o Blu-ray ele tá tendo. Ele tá tendendo mais a ser todo disco que sai, seja lá onde for, região livre, do que o DVD, né? Muito mais, né?
Ah, sim, sim. Sim. Ah, o DVD muito mais, muito, muito mais restrições.
Só que o DVD não tem problema mais em restrição, porque praticamente todo aparelho é desbloqueável, né?
Exatamente.
Pelo controle, cara. Então.
Isso é.
Globalização.
Não consigo entender esse negócio. Os caras fazem, já sai de fábrica com a possibilidade de desbloquear. É tão brasileiro isso, né?
Cara, a única coisa que eles fizeram certo não deu certo. Foi o HDVD. Os caras colaram um negócio sem codificação de região, livre, uma maravilha, cara. Foram lá, acabaram com aquilo.
Morreu.
Aí vem a Sony e fala, não, nós vamos dividir o mundo em três.
Em letras.
A, B e C. E pra ferrar mais um pouquinho, nós vamos dividir a região do DVD também.
Também, e vai vir DVD misturado com regiões misturadas. Olha só, o Edecildo pergunta pra nós aí... Será que vale a pena esperar os preços das novas LCD LED caírem? Antes de comprar, o cara deve ter, o Edecil deve ter uma TV de tubo, sei lá, tô chutando, né? E quer melhorar e comprar uma TV melhor. Aí ele pergunta pra gente se é melhor esperar. Olha, esperar é complicado, né?
É,
eu acho que tem que ficar de olho, é um bom preço aí, mas esperar daqui a pouco...
Porque as TVs de LED hoje, elas já estão num preço assim, mais acessível.
É,
lógico, é uma tecnologia nova, talvez demore um pouco para cair, mas isso só vai cair quando o mercado estiver abarrotado de TV de LED, né? Várias marcas lançando, porque enquanto...
Eu posso sugerir o seguinte, esperar a Copa aí, ver o que vai acontecer, não compra agora, espera a Copa.
Eu tô na mesma situação, porque eu também tenho TV de tubo e ainda estou planejando comprar uma TV de LCD e, se possível... de OLED, e o meu plano é o seguinte, por enquanto, assim, talvez esperar o Juliano disse, a Copa, acho que talvez seja uma boa, e mais no meio do ano aí que deve sair oficialmente as TVs de 3D, que a gente tava discutindo antes,
aí
né,
baixas,
eu acho que talvez quando elas saírem, daí as TVs de OLED baixem de preço, então não sei, é o que eu tô esperando.
Mas olha esperando... só, o negócio de esperar baixar... Eu me lembro quando surgiram as TVs de plasma aí, tecnologia bem, bem inferior, né? Era 14 mil, 15 mil, né? Então, você vai esperar muito, mas só que isso era quando? Isso aí é 2002, gente, que eu me lembro a primeira vez que eu vi. Então, vão aí 8 anos, né? Esperar 8 anos é meio complicado.
Não, esperar tanto tempo assim, bom, tudo que é tecnologia, né, aí também a gente acaba não querendo adquirir, porque já vai ter uma coisa mais
nova. Não.
Mas eu acho que esses 6 meses, os próximos 6 meses é meio que crucial, eu vou ser sincero, eu acabei de comprar uma TV nova, mas se eu não tivesse comprado, eu esperaria 6 meses.
Eu acho que esse ano, esses próximos 6 meses vão ser, assim, pensando que a pergunta dele talvez seja para esse ano, que é o meu caso também, assim, eu acho que esperar até o meio do ano, assim, acho que tudo bem, assim, porque...
Se puder esperar, sim.
Deve surgir coisas boas nos próximos 2, 3 meses.
Por enquanto, até agora não surgiu nada melhor que a plasma, mas tudo bem.
Uma pergunta aqui do Luiz Freitas, que era ideal para o Luiz, mas o Luiz teve um problema de conexão, não vai poder responder. Vamos ver o que a gente pode dizer para ele, né? Comprei um PS3 e conectei uma Sony Bravia 37 polegadas, que não é Full HD. Conectei os dois com cabo HDMI e coloquei para tocar o Blu-ray de 300 comprado no Gloob Gloob. Honestamente, me decepcionei. Consegui ver imagens granuladas, não nítidas, e a minha dúvida é o seguinte, isso é porque a TV não é Full HD? Olha, Luiz, não é isso. E a questão do granulado aí é da obra cinematográfica. O diretor do 300 resolveu que o filme teria este aspecto. Ah, mas por que DVD não tem granulação? Porque no DVD não tinha capacidade de reproduzir com tanta fidelidade a obra que o diretor concebeu. O que, que vocês acham dessa resposta?
Eu acho que eu concordo com você. É, no caso da TV, né, é uma ótima TV. Sony Bravia é excelente a linha.
Não tem nada a ver com não ser Full HD.
Exatamente. Não. Porque não é Full HD, mas até 37 polegadas, sendo HD, já segura bem. Então acho que isso não tem a ver. A parte que ele fala de não ser da imagem não nítida, né? Porque granulada é exatamente isso que você falou. Não nítida, né? E eu tô aqui imaginando, talvez ele tenha que fazer um preset melhor, bacana.
Eu acho que é o nítido, né? Essas nomenclaturas, Felipe e Paulo, são bem complicadas ainda pra gente que tá iniciando. O não nítido, eu acho que ele queria dizer lisa.
Eu acredito que seja isso também.
Imagem granulada, não nítida, porque por HDMI num PS3 não tem como não ser nítida. A dúvida dele é o seguinte, é a granulação. Se a granulação é problema no player, na conexão ou na TV. Nenhum desses.
No filme. E esse filme especificamente é extremamente granulado.
É bem granulado e o
ator. Teve gente que foi no cinema e saiu do cinema porque o filme era tão granulado e achou que a imagem estava uma M.
Pois é.
Então, o teste é ele colocar outro filme, se ele ver que é outro filme.
É verdade.
Esse filme é granulado. Então,
É granulado mesmo.
Mas eu gosto de ver filme lisinho, então siga, né, no DVD.
É o que a gente chama de...
Coloca uma animação. Geralmente, dependendo da animação, é lisa.
Ou os DVDs, os outros DVDs da Warner, tipo Cavaleiro das Trevas, que tá... Os caras tiraram toda a granulação.
A única animação que não é nítida é aquela que você não gosta.
Ah, sim, da nitidez.
Tá dando onda.
Tá dando onda e eu não gosto. Tá dando
totalmente granulado.
Aplicado depois, isso eu não gosto. Artificial, né? Apesar que 300 é filmado em digital, ou eu tô errado?
É digital.
Todo digital, né? Então a granulação é artificial. Porque não... É. O que que a granulação é? São os... é sais de prata?
Exatamente.
É sais de prata, né?
Assim, todo o filme digital, ele depois é passado pra película, né? E isso é exibido no cinema pra gente. Mas no caso do 300 foi tudo manipulado na pós.
É, como a gente pegar uma imagem lisinha no Photoshop e aplicar aquele filtro que tem de granulação.
Sim.
Né? É uma pós-produção em cima.
Você granulou o quanto você quer, né?
Até nos extras do 300, agora eu tô me lembrando, nos extras toda a parte que mostra a pré-produção, não é? É toda lisinha.
Sim.
Nos extras ali, tem esse Blu-ray do 300 que tá sendo vendido no Brasil, é uma recomendação aí que eu faço aqui no JCast que eu não tinha falado ainda. Ele mostra em picture-in-picture, né, o original, a captura na produção mesmo, e numa outra tela dentro ao mesmo tempo a pós-produção, né, a imagem resultante daquilo. Muito bom isso aí, para quem gosta de saber esse tipo de... como é que é feito isso, né? Tem outra pergunta do Lug Kelias. Hoje em dia, muitos filmes inéditos em Blu-ray passam em alta definição nos canais Telecine HD e HBO HD. Um exemplo que me vem em mente é o Resgate do Soldado Ryan, em exibição no Telecine HD. Ih, rapaz, tem isso? Telecine HD? Nossa, eu não vejo televisão, por isso que eu não sei. E com uma imagem estupenda em HD. O mesmo acontece com O Senhor dos Anéis, na HBO, apesar do Blu-ray desse já ter sido anunciado. Vocês acreditam que esta é uma indicação que estes filmes logo serão lançados em Blu-ray? Ah, com certeza. Já tem a fonte, inclusive, Star Wars, né? Vocês já viram? Já tem no Japão, já passou.
Caramba. Eu sei que o Resgate do Soldado Ryan tá anunciado pra esse ano, em Blu-ray. E O Senhor dos Anéis também, né? Então,
tá aí,
de
sim.
De fato, já tem a fonte, né?
Já tem a fonte. Não é, acho que não sei se é Full HD, Telecine, vocês sabem?
Acho que olha, nada, a informação que eles passam é que é Full HD.
Ah, é?
É.
Eu não vejo TV.
Mas eu não tenho, então.
A TV chega em 1080 linhas.
Pois é, a fonte até pode ter, né? Mas a transmissão não chega. Nem não, NET HD, Sky HD,
sei lá. Mas 720 que a transmissão consegue chegar. Mas eu acho que o caso dos lançamentos estão mais vinculados aos contratos de janela de lançamento mesmo do que...
Ah, certamente, do que é problema disso. E do Star Wars é birra mesmo, do sapo barbudo.
Ah, ele vai segurar isso daí até a hora que ele achar que tem que lançar, né?
É, né, Paulo?
Olha, no eu tô no site da Telecine, né? Eles anunciam como Full HD 1080.
Ah...
É?
É, assim, o anúncio deles, né? Com 1080 linhas de resolução e surround sound 5.1.
1080i ou 1080... Bom, não fala, né?
Então, não, eles não falam, eles só falam 1080, eles não falam C, I ou P.
Então pode ser que seja 1080i?
É, o Telecine HD, ele é digital, né? Eu acho que ele não é...
É antena, né?
É antena, é antena.
A Sky HD é antena, né? A cabo acho que não tem.
O Net HD, né?
É, mas não esses canais Full HD, né?
Ah, tá.
Tem na Sky e acho que na DirecTV também.
Ok, alguém sabe? Aqui o André de Piracicaba pergunta. Faz tempo que vocês estão prometendo uma explicação sobre a qualidade e funcionamento dos home theaters sem fio. Hein? Olha, eu não sei mesmo, o Julian hoje não pôde participar, o Luiz caiu a conexão. Alguém sabe como é que funciona, Paulo?
Ah, eu sei. Como funciona?
Um home theater sem fio.
Bom, uma vez eu comprei e devolvi.
Ah, é?
Faz interferência?
Não, eu vou te falar. Não,
conta pra nós aí.
Então. Verdade, Felipe, eu nem cheguei a colocar ele pra funcionar. Porque ele é o wireless pela metade. Ele é o wireless só em duas, acho que na surround, né? Uhum. Nas frontais ele é conectado via fio.
Ah, mas geralmente aí, é assim mesmo.
É assim, né?
É, então, as caixas de trás que são...
Pra mim, o wireless deveria ser tudo, né?
Tudo, claro.
Comprou lá um equipamento, aciona ele e ele detecta as caixas e acabou.
Até porque tu entra na loja ali online, então todas as caixinhas soltinhas, assim, sem nenhum fio.
Mas também não sai som, né? Então, o que que eu vi? Eu vi que eu teria que passar os fios nas frontais. Acho que o sub também tinha fio. E somente as duas surrounds que eu colocaria ali sem fio. E ele tem um módulo que transmite o sinal para as caixas de trás,
né? A grande pergunta é, Paulo, tem pilha?
Ah, cara, aí eu não sei.
Porque qual é de onde sai a energia para transmitir o áudio?
Pô, pode ser ligado na tomada, né? Junto com o equipamento.
Mas aí é com fio, né?
Não. Mas o receptor, eu acho que ele tem fio. O receptor que manda o sinal para as caixas. Ah, você tá perguntando das caixas atrás.
É, das caixas. Puta. Porque eu penso assim, até pode parecer...
Vou ter que fazer um post sobre esse troço aí.
É, ó, pode parecer ignorância minha, tá? Mas eu fui descobrir só recentemente que... Descobri não, porque teve lançado agora o novo iMac, né? E aí eu tava vendo o videozinho e tudo, e assim, eu fiquei extremamente decepcionado ao descobrir que o teclado vai pilha no teclado. Ele é, então assim, tudo bem.
É o USB.
Pode ter sido uma inocência minha, mas, ele é sem fio e tal, tudo bacana, mas vai pilha. Quer dizer,
o mouse vai pilha, né?
Eu posso ter esquecido, tá lá no meio de um trabalho e, putz, acabou a pilha.
Não sei ele mais. É sem fio.
Ele é sem fio, mas é com pilha. Então eu falei, pô, ele é uma coisa tão moderna, tão tecnológica, e vai pilha, porque...
Assim, então você não tem mouse aí sem fio, Felipe?
Eu tenho.
Não, é, o meu é com fio, é com fio.
Não, o mouse é isso aí, exatamente isso que você tá falando aí. Tu tá aqui, papapá, desenhando, trabalhando, postando no blog do JC, puff.
Mas é um saco, né, sem fio.
Mas é um saco isso, então.
É, assim, eu acho mesmo.
Eu vejo benefício de
saco. Será que a caixa tem pilha? Essa é o grande encomenda de post para os colaboradores.
Isso aí dá pra procurar, pô. É, deve ter, lá no HT Forum deve achar. Agora, eu já ouvi falar que, quer dizer, o pessoal assim que entende mais de som ainda diz que o wireless não consegue substituir os cabos, né?
Eu não preciso nem ver, nem ouvir, pra ter certeza disso.
Olha, eu posso falar da minha experiência, infelizmente o Julian que poderia falar melhor, né, sobre o home theater, mas eu posso falar da minha experiência como captador de som, né, em cinema. Pra captar som, a gente sempre prefere o microfone, o boom, o direcional, com fio. Quando a gente tem que usar microfone lapela, que é o sem fio, o resultado nunca é satisfatório. E muitas vezes é decepcionante, assim. É. Ele é pra, a gente usa quando não tem outro jeito, porque o microfone ali com fio direcional é sempre melhor. Fora a coisa de interferência, né? Quando a gente usa microfone sem fio, tudo, aí tem problema de interferência, que eu já ouvi, assim, isso eu não posso falar de causa própria, mas já ouvi gente falando do caso do home theater sem fio, das caixas que ficam atrás, que às vezes tem problema de interferência, dependendo de onde ela está, dependendo do lugar que fica na casa. Então, isso eu já ouvi gente reclamando.
Né? É a própria internet, né? Às vezes em wireless a gente tem esse problema. Eu acredito que qualquer coisa, o wireless você vai ter problema.
O ar ainda não é um bom condutor, velho. O fio ainda...
É, pois é.
É o melhor, né?
Ainda a internet,
melhor. A gente... É que eu digo o HDMI, né? Que é um cabão invocado.
Eu me lembro que falando de computador, tinha uma conexão antiga dos Macs que era o SCSI. Cara, era um cabo, sim, que era um troço que parecia aqueles corda de forca, sabe? Era, tinha uma densidade enorme, assim, pá. Era, os HDs scans eram super rápidos. Até hoje que não tem HD tão rápido. Muito bem, a última pergunta aqui para terminar. Renato Carneiro pergunta aqui qual a diferença entre Progressive Scan, Upscaling e Upsampling. Alguém sabe?
O Upsampling me pegaram, os outros...
o Upsampling...
Acho que é de áudio, né? O Upscaling é de vídeo e o Upsampling de áudio. Paulo?
Progressive Scan, ele faz um... Ele trabalha com uma... Ele pega uma imagem, né? Por exemplo, no DVD, exibe ela em 480 linhas progressivas, né? Então ele faz um... Eu comparo isso um pouco com o upscaling, né? Só que o upscaling eleva esse número de linhas para 1080, né? O progressive, ele chega em 480.
Sim.
Então você pode ter um aparelho, os DVDs mais antigos, né? Os aparelhos DVDs, vários deles eram com progressive scan. Então ele deixa uma imagem melhor, sim, né? Mas ele não chega numa qualidade de imagem que o upscaling faz, né? Via HDMI. É, e o progressive também parece que você tem que ter cabo componente, né? Com o cabo S-Video composto você não consegue, não. E o upscaling você faz... Você pode escolher ali, né? 480, 570, 720, 1080. Agora, upsampling.
É, o upsampling que eu tô fuçando aqui é assim, a grosso modo é o upscaling no som.
É, o upsampling é o cara fazer, por exemplo, tem 5.1, mas ele faz upsampling para 7.1 ou 7.2. Ele inventa canais de áudio
para poder preencher as caixas. Por exemplo, ele tem um 7.1 em casa e o som do disco é 5.1.
Isso, aí ele inventa, ele faz o upsampling para... Eu acho que a gente tocou nesse assunto rapidamente no JQS 06.
Aumento de frequência também, tô vendo aqui, sabe, de
24 para 48.
É, 44 para 176 e...
Ah, certo. Então tá aí, ó. A pergunta, né? Legal, a gente conseguiu responder. Então, o Progressive Scan, upscaling referente à imagem, e upsampling é referente ao áudio, aí aumento de frequência ou aumento de número de canais. E tem o downsampling, né? Quando o cara só tem. É a coisa que mais acontece. O cara tem uma TV estéreo, põe o DVD 5.1, né? E ele faz o downsampling do áudio para ficar só nas duas caixas.
Exatamente.
É, só assim, mais um detalhe, né, do Progressive Scan, na verdade, ele vai pegar uma imagem, né, entrelaçada e vai colocar ela em progressiva, né? Por isso que se chama Progressive Scan. Então ele pega ali 480 linhas interlaçadas e faz uma varredura para progressivo, fica 480 linhas progressivo.
Que é o P,
do número,
depois do número.
Exatamente.
E a, então, que a gente viu aí, comentou até que a transmissão de TV no Brasil é 1080i.
1080i, né? O que eu sei é que 1080p por transmissão...
Eu falei errado, é o sistema brasileiro, SBTV, esse, né? Como é que é? SBTV, é, isso aí. Esse que é o sistema brasileiro de TV digital, ele é 1080i. Pode procurar no Wikipedia, vamos fazer aqui, ó. SBTV Wiki. SBTVD. Que coisa, parece o canal do Silvio Santos em HD, né?
Então, que você bota o SBTV, aparece o Sistema Brasileiro de Televisão, né?
Sistema Brasileiro de Televisão Digital, é isso aí, ó. É exatamente isso, SBTV. É, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu achei que era um canal HD do Silvio Santos. Mas não é. É o Brazilian Digital Television System. E ele, pela Anatel, ele é MPEG-2, que já não é tão bom. O sinal da Rede Globo, a maior do Brasil, é 1080i. É isso aí, ó. 1080i na Globo. O artigo do SBTV na Wikipédia em inglês é muito melhor do que o em português, cara.
Ah, mas a Wikipédia em inglês é muito melhor do que a em português.
É muito, sim, nem comparação. É que é mais um artigo.
De coisa brasileira, né?
De coisa brasileira, que é ridículo. Vamos levar várias chineladas dos wikipedistas. Eu sou wikipedista, mas realmente o conteúdo em inglês é melhor. Muito bem, podemos encerrar essa edição. Bom, aí a edição que envolveu aí os assuntos que a gente já tinha tratado no JQS 06. Quem não ouviu o JQS da primeira parte, ouça, né? Ouça para sanar alguma dúvida que tenha ficado. Temos também a possibilidade de voltar com o JQS parte 3, quem sabe Julian e Luiz, aí sim, está encantado. Julian já é a segunda vez que está agendado a participação dele, ele não consegue participar por motivos profissionais. Temos também o Wiz, que hoje teve problemas técnicos.
Problemas tecnológicos.
É. Temos o tecnológico. Tivemos o Nerdmaster, teve problemas de mãe.
Problemas particulares.
Problemas de mãe. Não, sacanagem, não foi com a mãe dele, não. Foi que ele teve que sair antes mesmo. E restamos nós três aqui, que agradecemos muito vocês, a audiência. Primeiro JCast do ano, e voltamos mês que vem, certo? Até a próxima.
Brasil, cara.
Eu peguei ele na loja. É, eu peguei ele na loja com os dois dedinhos assim, tapando o dedo. Tapando o nariz, desculpa. Tapando o nariz.
O que dá pra fazer é tu edita depois, cara.
É, pedaço. Ó, o Juliano é mágico. Opa. Na edição, mas não faz milagre.
Não, milagre. Não.
Pô, você não consegue pensar. Dublar?
Vou chamar aquele carinha que chega.
Dublar as partes perdidas?
Fala uma frase inteira aí, Luiz.
Fala uma frase inteira aí, Luiz.
Cortou.
É isso aí, já vou embalar que os meus estão em seguida também.
Uhum. Não vai embalar em saquinho, não, né?
Hã?
Não vai embalar em saquinho plástico, não, né?
Vai tocar a música da Praça é Nossa.
Vou embalar o fio no saquinho plástico.
Hoje mesmo fui vendo um usuário lá no HT Forum, postou do... Porque tá saindo agora lá nos Estados Unidos o Blu-ray do Cliffhanger e do Last Action Hero, né? E aí o pessoal postou uma análise lá do Blu-ray.com e basicamente os caras falaram bem do Cliffhanger e falaram mal do Last Action Hero. Só que o Last Action Hero tem um transfer novo, tá excelente. E pelo jeito, até pelos caps, ainda não recebi os dois dias, mas pelos caps o Cliffhanger tá DR absoluto, assim, sabe? Imagem da pasta.
Os caras do Blu-ray.com, será que não é um robô que faz as reviews, não, hein?
Pois é, acho que o cara não olhou nem os caps que ele fez, né? Porque você olha, você vê, pô, a imagem perfeita.
As caps do Last Action Hero estão muito boas. Eu até fiz um post lá.
Os caras devem ter um script, cara, porque não é possível fazer tanto review. Os caras põem o disco no drive e sai uma resenha.
Se bem que é engraçado, o comentário do filme... gasta, sei lá, 10 palavras de trabalho, muito boa, né? Mas chega na parte técnica, os caras não têm menor noção do que tá falando, né?
Pois é, né? Pô, vai ver, era um crítico de cinema frustrado.
Era o Rupert Elval Filho. Não, apesar de que frustrado é o Zé Maia.
Ah, isso sim.
Pessoal do Podcast de Cinema, esta é a 12ª edição do Drops JCast, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Eu sou o JC, estou aqui com o Nerd Master e Fabrício para comentar e recomendar as edições lançadas aqui no Brasil e no exterior. Nesta primeira edição de 2010, vamos começar dando um aviso de utilidade pública. O box com a trilogia Karate Kid, lançamento da primeira semana de dezembro, que inclusive anunciamos aqui no Drops, está sendo objeto de um recall pela Sony, que é a distribuidora dos filmes aí do Karate Kid. O que acontece é que o terceiro filme da trilogia está com um formato de tela incorreto e a troca será feita sem custos pela própria Sony. Para isso, basta que você entre em contato com a produtora pelo Fale Conosco no endereço sonypictures.com.br e aguarde a resposta com todas as instruções para efetuar a troca. Essa troca vai ser feita, mesmo que você não tenha a nota fiscal mais da compra ou que tenha feito essa compra via internet, pode ficar tranquilo que a Sony vai dar um jeito e vai trocar para você o box com o defeito, esse formato incorreto da tela no terceiro filme, certo? E Nerdmaster, o que você gostaria de comentar? Tá aí nessa reestreia do Drops JCast que volta das férias?
Pô, depois de umas férias que a gente tava até merecendo, na verdade.
Pois é, Bruno, não dei forçou umas férias pra nós aí.
Pô, aquele... Bom, eu gostaria de comentar a respeito do lançamento que eu particularmente achei fantástico, chamado Monty Python, Almost the Truth. É um documentário a respeito de vários episódios do Monty Python, que foi lançado recentemente, está lançado agora para essa semana em DVD e está muito bacana mesmo. Toda a galera do Monty Python reunida, tem áudio em inglês, tanto 2.0 como 5.1, infelizmente não tem áudio em português, mas tem legendas e é formato tela cheia porque foi feito para televisão. É um documentário bastante interessante, tem alguns episódios separados do Monty Python e eu acho muito interessante para quem curte a galera do Monty Python ter esse DVD na coleção.
Muito bem. Então, Fabrício, você vai comentar, e hoje é um documentário da MGM que tem DVD e saiu agora nos Blu-rays americanos de O Mágico de Oz, 70 anos, e O Vento Levou, 70 anos também. Como é que é esse documentário?
É o documentário da história da MGM, é o MGM When the Lion Roars, que seria Quando os Leões Rugem, né? A história do Império de Hollywood, que na época foi o maior estúdio dos Estados Unidos durante, acho que, 30 anos, se não me engano. Ele foi o estúdio mais importante do mundo e até por problemas de disputas internas e tudo, ele acabou desmoronando e foi o único estúdio que não sobrou. Hoje não existe mais MGM, né? Ele existe o símbolo, existe a logomarca, mas não tem nada a ver com o estúdio original, que foi o maior estúdio de todos os tempos. E esse documentário, a versão em DVD são dois discos. Ele é apresentado pelo Patrick Stewart. Ele entra desde 1923, quando o estúdio iniciou as atividades, até os tempos atuais. Então ele mostra desde quando a fusão dos três estúdios, né, que era a Goldwyn Pictures, a Louis B. Mayer Corporation, que era um estúdio do Louis B. Mayer, e a Metro Pictures. Aí essa união dos três formou a MGM.
Excelente recomendação. Pena a Fox não ter lançado ele em DVD duplo. É Warner?
É Warner, porque o estúdio, aqui no próprio DVD, o JC, ele explica essa questão. O Turner, ele comprou todo o espólio da MGM, tanto os filmes quanto o estúdio, os direitos e tudo que tinha a ver com MGM. Mas o que aconteceu? 75 dias depois, se não me engano, ele teve um problema financeiro. Aí ele teve que desfazer de algumas coisas. Aí o que ele decidiu? Ficar com os filmes para ele, uhum. Todo o catálogo, se não me engano, até 1965 ou 1970. E o resto, a logomarca da MGM, o direito para novos filmes e tudo, ele vendeu para outra empresa. Então hoje, como a Warner faz parte do grupo Turner,
a Warner é que está distribuindo
o espólio dos filmes da MGM clássica, hoje é da Warner.
Inclusive esse documentário, é isso?
Inclusive esse documentário, mas lá explica tudo, então comprem que vocês vão entender.
Beleza. Gostaríamos aqui de dar os parabéns para o pessoal, todo o pessoal do Podcast de Cinema, pelo primeiro lugar no Prêmio Podcast 2009. Essa é a primeira oportunidade que a gente tem depois do anúncio dos ganhadores, dos vencedores, né? Que o Podcast de Cinema vence aí a categoria Melhor Podcast de Cinema pela votação popular, né, Alexandre?
Sim. A galera tá toda de parabéns. O Bruno, o Álvaro, o Léo, o Borbes, a Sofia. Cara, vocês estão realmente mandando muito bem no Podcast de Cinema.
Muito bem. A votação grande aí do Podcast de Cinema. E é muita alegria nossa fazer parte também, né, deste projeto aí.
Eu acho que até seria interessante deixar um agradecimento em particular à galera aqui do Podcast Cinema, porque se a gente conseguiu o terceiro lugar na categoria Variedades, de entretenimento Variedades, foi por conta do Bruno e da galera aí, que falou bem pra caramba do nosso podcast.
Tem uma força enorme, né? E é verdade, Alexandre, você sempre ressaltou isso, e eles merecem mesmo serem lembrados a todo instante aí, porque nos dão uma força enorme. Muito obrigado. Muito bem, essas foram as nossas recomendações, nossos recados, nossos avisos. Para essa primeira edição de 2010, desejamos um ótimo ano a todos os ouvintes do Drops JotaCast, do podcast cinema, e voltamos semana que vem. Valeu! Olá pessoal do Podcast Cinema, este é o 13º Drops JotaCast, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Eu sou o JC e estou aqui com Alexandre, Helena e Felipe para comentar as edições lançadas aqui no Brasil e no exterior. Nesta edição vamos iniciar com o lançamento em Blu-ray nos Estados Unidos, Simpsons. A 20ª temporada comemorativa, com dois discos lançados lá em alta definição pela Fox. Nós temos o preço dos dois discos da temporada em $37, que é um preço até para dois discos meio salgadinho, mas dá para a gente ficar atento a esperar alguma promoção na Amazon, como a gente já está acostumado a fazer, e comprar essa temporada que está com áudio e legendas em português, né? A gente sempre recomenda aqui no Drops edições compatíveis com brasileiros, né? Então essa é a recomendação aí de hoje, o comentário de lançamento dessa semana nos Estados Unidos, a 20ª temporada do Simpsons. Houve um pulo aí sequencial no lançamento das temporadas, justamente porque é a temporada comemorativa. E apesar de não ter extras, ela é o primeiro registro que a gente tem de Simpsons em alta definição. Então fica aí a recomendação, se você é fã de Simpsons, certamente vai querer ter essa temporada em Blu-ray. É isso?
É, eu acho que o preço tá meio salgadinho, porque é uma edição comemorativa, né?
É, Alexandre, e tá recente, né? Tá, quer dizer, tá sendo lançado agora, mas esses preços aí tendem a despencar. É, a tendência sempre desses produtos sair da Amazon é cair de preço. E a temporada tá, tem uma sobrecapa com recorte bem bacana, ela é semi-transparente. O estojo mesmo, o estojo normal, com o lugar para os dois discos. E a arte da capa mesmo do estojo é uma arte assim que reúne todos os personagens da série, né? Então tá bem legal para quem coleciona. É a dica aí. Studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So Chuck, I got a feeling you turning into a public enemy, man. Now remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? But yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Rolling Stones are acting, not bragging. Quem é que vai comentar agora? A estreia aí, vamos fazer a estreia do Felipe no Drops, né? Que já estreou no JotaCast e agora vai fazer a sua estreia no Drops. O que, que você recomenda ou comenta pra nós hoje, Felipe?
Bom, a minha recomendação pra essa semana é o musical Rent, lançado em DVD e Blu-ray aqui no Brasil. Não é o filme, tá? É o musical mesmo, gravação ao vivo nos palcos da Broadway. Então, pra quem curte espetáculos musicais e pros fãs de Rent, que são muitos, eu recomendo. Em Blu-ray, inclusive, áudio 5.1 True HD. Então, deve ser muito bacana de se poder curtir esse musical em alta definição. E pra quem ainda não tá na era do Blu-ray, o lançamento também acontece em DVD.
Qual é a produtora?
Sony.
Sony, R$100, então. No mínimo.
É R$29,90 o DVD. Aí R$89,90 o Blu-ray. Um descontinho de 10 aí.
Tá legal, o Rent que eu tenho aqui é o filme. Elas não vi ainda, pra variar.
Eu acho legal porque é algo também que não acontece muito aqui no Brasil, né? Lançamento desse tipo de material, né? Então é bacana.
Legal, muito bem. R$89,90 e R$29,90. DVD simples e Blu-ray simples, né?
Exatamente.
Ok. Então, Helena, O que, que você vai recomendar ou comentar hoje?
Essa semana, a minha indicação vai especial para a Sofia, que comentou sobre esse filme. Ela comentou ter gostado muito. É o Se Beber Não Case. É a comédia de maior bilheteria nos Estados Unidos de todos os tempos. Ela está saindo em embalagem simples, amarei, com áudio e legendas em português, áudio 5.1. Tem algumas coisas de extra, mas por ser uma embalagem simples, ser uma edição simples, não tem muita coisa. Mas pelo filme vale muito a pena. O preço tá meio salgadinho, mas é lançamento, né, gente? Então R$39,90 agora no lançamento. Acho que de repente vale a pena esperar um pouquinho para ver se cai um pouquinho esse valor aí para adquirir essa edição simples desse filme super legal.
E Alexandre, vamos para os DVDs aí? O que é que você vai nos recomendar?
Bom, eu recomendo em DVD uma animação que vai trazer grande orgulho a nós brasileiros, pois é As Princesas do Mar, um desenho que é feito inspirado nos livros de Fábio Yabu, um grande internauta e bastante conhecido da galera, para quem não conhece, da época dos Combo Rangers. Ele é o criador dos Combo Rangers. O DVD está vindo com 6 episódios desse desenho e, como está dizendo que é o volume 1, quer dizer que a gente pode esperar que vai vir mais volumes dessa série. É uma série muito boa e destinada a crianças pequenas, ou seja, é uma série que é excelente para nossos filhos.
Legal, e qual é a distribuidora?
A distribuidora é ST2.
Independente, e qual é o valor? Tem aí, Alexandre?
Valor de R$31,90.
Um disco. Um disco. Lançamento, é o preço aí até, que tá na média.
O que me chamou a atenção nessa série é que inclui um cenário com cartela de adesivos reutilizáveis, ou seja, coisa bem pra criança mesmo.
Teremos então Polvina em DVD. Um abraço a Fábio Yabu e... Foram essas nossas recomendações, nossos comentários aí. Voltamos semana que vem. Valeu e até a próxima.